tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 17ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse as nossas redes oficiais e @ Câmara Divinópolis e fique por dentro de tudo o que acontece na Casa do Legislativo. Para uso da tribuna livre, o bispo diocesano Dom Giovanni falará sobre a campanha da fraternidade de 2025. Na ordem do dia, dois projetos de lei estarão à disposição para os vereadores apreciarem. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, ao vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
De Divinópolis. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 3 de abril de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Kel Silva que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 25. A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. E faz-me os Teus caminhos, Senhor, e ensina-me as Tuas veredas.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Capítulo 6 do Meio Ambiente, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e à vereadora Ana Paulo Quintino. Vereadora Kel Silva, desculpa, corrigindo. Obrigado, vereador Wesley Jarbas e a vereadora Kel Silva. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao nobre secretário, vereador Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Tribuna livre, não há inscritos para a tarde de hoje. Do Executivo Ofício da Segov, 48/2025, que informa que as indicações abaixo citadas foram encaminhadas às secretarias responsáveis para o estudo da viabilidade de atendimento e, nos casos necessários, sim, inclusão nos respectivos cronogramas de serviço. CM 13/14/2025, autoria Ana Paula do Quintino. CM 102/2025, autoria Anderson da Academia. CM 227, 229 e 230 de 2025, autoria do vereador Breno Júnior. CM 327 de 2025, autoria do vereador Dr. Delano. CM 429, 30 e 31 de 2025, autoria Flávio Marra. CM 517 de 2025, autoria Hilde Aguiar. CM 618 e 19 de 2025, autoria vereador Israel da Farmácia. CM 719 e 20 de autoria do vereador Josafá. CM 828-29-30 de 2025, autoria da vereadora Kel Silva. CM 1023-1024-2025, autoria Neiburger. CM 1111-1112-1113 de 2025, autoria Rodson José Milton. CM 1226-2025, autoria vereador Vitor Costa. CM 1333-34-35 de 2025, autoria vereador Valmir Ribeiro. CM 1415-417 de 2025, de autoria vereador Wellington Well. CM 1530-31 e 1534-2025, autoria Wesley Jarbas. Ofício Segov 49 de 2025, Secretaria Municipal de Governo, informa as indicações abaixo citadas, foram encaminhar à Secretaria responsável para estudo, viabilidade, atendimento e, no caso de necessidade, inclusão nos respectivos cronogramas de serviço. CM 217-18-19 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. CM 316-17-18, autoria vereador Dr. Delano. CM 424-2025, autoria Flávio Marra. CM 611-12-13-2025, autoria vereador Israel da Farmácia. CM 1105-1106-1107-2025, autoria vereador Rotes Zé Milton. CM 1218-2025, autoria vereador Vitor Costa. CM 1324-25-26-2025, autoria Valmir Ribeiro. CM 1407-1408-1409-2025, autoria vereador Wellington Well. CM 1525-26-27-2025, autoria vereador Wesley Jar. Ofício, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Cuidado Animal, 20 de 2025, 28 de março de 2025, responde ao requerimento número 824-2025, autoria do vereador Raquel Silva. Ofício, Secretaria Municipal de Saúde, de 120 de 2025, que responde ao requerimento 1217 de 2025, autoria vereador Vitor Costa. Ofício, Secretaria Municipal de Educação, número 325, de 21 de março de 2025, que responde ao requerimento 1222-2025, autoria vereador Vitor Costa. De terceiro ofício do Conselho Municipal sobre Drogas, número 14-25, de abril do mesmo ano, que informa a realização da reunião ordinária no dia 7 de abril de 2025, às 14 horas, na Secretaria Municipal de Trânsito. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário Breno Júnior. Solicito também ao nobre secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de protesto, de apoio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 52/2025, autoria de Matheus Dias. Institui Programa Municipal de Incentivo ao Emprego e à Reinserção Social de Dependente Químico. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 55/2025, autoria Hilde Aguiar, dispõe sobre a criação do programa Apoio à Mobilidade a Mães Atípicas do Município de Vinópolis da Outras Providências. Emenda número 3/2025, autoria vereador Wesley Jarbas. Emenda modificativa CM número 3/2025. Projeto de Lei número 29, CM 29/2025, altera a ementa. Emenda número 4/2025, autoria vereador Vitor Costa. Emenda aditiva CM 4/2025 ao projeto de lei 32/2025, acrescento parágrafo 1º e 2º, inciso 7º do artigo 7º. Emenda número 5/2025, autoria vereador Matheus Dias. Emenda aditiva e modificativa CM número 5/2025 ao projeto de lei número 30/2025, modifica o artigo 5º e 6º e acrescenta o artigo 7º. Indicação número 237/2025, autoria do vereador Breno Júnior, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, o serviço de limpeza e desobstrução do bueiro, localizado na Rua Itinga, próximo ao número 1231, esquina com Rua Edmundo Oliveira, bairro Nossa Senhora da Conceição. Indicação número 238/2025, autoria do vereador Breno Júnior, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, o patrulhamento nas estradas que dão acesso à rua Leônides Martins da Silva, na rua pedestre A do bairro São Simão. Serviço de limpeza e capina entre a rua Leônides Martins da Silva, esquina com a rua Guaraci Gomes, do bairro São Simão. Indicação número 239, de 2025, autoria vereador Breno Júnior. solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, mutirão de limpeza em razão das condições precárias em que se encontram as vias e áreas públicas no bairro Bom Pastor. Indicação número 721 de 2025, autoria Josafá, que solicita o senhor prefeito municipal, por meio ao competente, seja realizar a troca de lâmpada do bairro Porto Velho para o tipo LED nas seguintes locais: Avenida Jovelino Rabelo, Calçadão Caminho Roxinol, Ruiz Auro Ferreira, Rua Campos Salles, Rua Venceslau Braz, Tomé de Souza, inclusive na Praça Francisco Rezende. Na Avenida toda da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em toda a extensão da Rua Fernão Dias, de frente ao Estádio Farião, na Rua Epitácio Pessoa, Campos Salles, Fernão Dias, até a Avenida Gabriel Paz. Cozinha na Estrada, Escola Estadual Luiz Viana, no entorno da Escola Estadual São Tomás de Aquino, na Rua José Bonifácio, Rua Formiga, Rua Gonçalo Dias, Rua Sargento Valério, Goiás, Rua Venceslau Braz. Indicação número 1229-25, autoria vereador Vitor Costa, solicita ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, construção de drenagem pluvial na Rua Arnaldo Carlos Guimarães, número 601, no bairro Santa Teresa. Indicação número 1342-2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal que seja realizado estudo de viabilidade e implantação única na Rua Iris Brilhante, próxima à trincheira que liga Ermida, ao centro de Divinópolis. Indicação número 1343-2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal que seja providenciada iluminação pública na zona rural do Cacô, garantir dignidade e segurança aos moradores. Indicação 1344-2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, seja realizada a pavimentação asfáltica na rua de São Calçadas, no bairro Planalto, que são trajeto de ônibus da linha 04. Indicação no 1420-2025, autoria vereador Wellington Well, solicita ao prefeito municipal, por meio da competente, seja instalar faixa elevada pedestre na Escola Estadual Luiz Viana de Melo Sobrinho, localizada na Rua Campos Salles, 270, bairro Porto Velho. Indicação 421-2025, autoria vereador Wellington Well, solicita ao prefeito municipal que seja instalada faixa elevada pedestre na Escola Municipal João Epifânio Pereira, localizada na Rua Gonçalves Dias, número 414, bairro Porto Velho. Indicação número 1538-2025, autoria Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal, junto ao competente, seja realizada uma melhoria na sinalização vertical no entorno da Escola Municipal Zé Carlos Pereira, Vicente Amador e Hermínia Corguzinho, localizadas na região sudeste. Indicação número 1539-2025, autoria Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal, por meio da competente, instalação de uma câmara de vidro na Avenida 1º de Junho, nas unidades da Escola Estadual Joaquim Nabuco. Indicação número 1540-2025, autoria Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal a substituição de lâmpada convencional por LED na rua João Dias, Francisco Malaquia, Luiz Rabelo, Antônio Fonseca, filho do bairro Interlagos. Indicação 1603-2025, autoria Washington Moreira, solicita ao prefeito municipal, por maior competência, seja realizar a troca de lâmpada convencional por LED em toda a região do setor da Igreja São José Operário, na rua Cataguase, Almirante Tamandaré, do bairro São José. Requerimento 1307-2025, autoria vereador Valmir Ribeiro, requer ao presidente, vereador Israel, que seja efetuada a retirada, a tramitação e o arquivamento do projeto de lei PLCM 48-2025. Sem mais, senhor presidente.
Para o uso, a tribuna livre. Convido o senhor... Não havendo escrito com a renúncia da data, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do Cidadania, o vereador Washington Moreira.
Solidariedade.
Solidariedade.
Eu falei.
Cidadania. Eu estou ruim hoje.
Calma. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, pessoas aqui presentes no plenário, imprensa, falada escrita, todas as pessoas nos assistindo à TV Câmara, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, hoje estamos trazendo aqui prestação de contas do nosso trabalho nesses 3 meses que a gente vem trabalhando aí dia a dia, de segunda a segunda, para a população de Divinópolis. Não podemos deixar aqui de agradecer aqui uma emenda do nosso deputado estadual, Eduardo Azevedo, juntamente com o nosso colega vereador Wesley Jarbas, onde está sendo instalado hoje, nesse exato momento, o sinal lá da Avenida Autorama com Cascalho Rico, um cruzamento muito perigoso que já teve vários acidentes, a pedido dos comerciantes ali, também de todos que transitam naquele local. Entramos em contato com o deputado, eu e o vereador Wesley, e graças a Deus, amanhã já vai estar funcionando esse sinal ali no bairro São José, que vai estar trazendo uma maior segurança para quem passa por aquele local. Continuando aqui nosso trabalho nessa tarde de hoje, mudando aqui de pauta, mas no mesmo intuito, hoje também tivemos, né, pedimos lá o Edinho para poder estar fazendo uma limpeza ali na rua Tuiti, né, esquina com Mirante Barroso. Queria pedir aqui poder estar mostrando aqui o antes, Dorel. Para vocês verem, gente, esse cruzamento ali é um triângulo, onde que poderia ser feita uma praça, mas infelizmente, né, o mato está tomando conta. Mas eu também, a gente vai convidar aqui o secretário Lucas para poder estar aí com a gente lá nesse local, para ver, gente, abre essa rua, porque não está sendo utilizada, a não ser para poder estar acumulando ali bicho peçonhento, tem cobra, né, escorpião, e até em casa de moradores que mandou para nós foto aqui, que entrou até cobra. Eu quero que mostre agora como que está hoje, né, através da limpeza. Olha para vocês verem o tanto que é importante o trabalho, né, a intermediação do vereador. Olha para vocês verem o tanto que ficou bom, bacana essa limpeza. Agradecer aqui, né, o nosso colega Edinho, que faz um trabalho muito bacana aqui, atendendo a todos os vereadores. Não é os vereadores, é a população de Divinópolis, porque nós somos apenas um porta-voz e os representantes, né, desta casa. Também sou presidente. Esse vereador que vem lutando aqui, batalhando, para poder, né, combater os lotes sujos. Infelizmente, ainda tem muitos lotes sujos, mas nós já temos aí, já está tendo resultado, né, através da secretaria lá do fiscal Léo, já está fazendo essas notificações para os proprietários, e assim já está acontecendo algumas melhorias nesses lotes, porque a gente sabe que o proprietário, só depois que mexe no bolso deles, que eles tomam atitude. Não era para ser assim. Se a pessoa tem um lote, está ali, é de especulação imobiliária, para poder ali, né, valorizar, por que não manter esse lote limpo? Por que não seguir as normas da prefeitura, quer fazer o passeio, quer fazer murar o lote? Então, nós tivemos aqui na rua Catalunha, número 271, no bairro Jusa Fonseca, né, lá na nossa amiga Natália e a Miri. Observe a situação do lote. Mostra para nós, Dorel. Olha lá, gente, isso é uma cobra. Olha o tamanho da cobra do lado de uma residência, onde que o lote é um lote particular e o proprietário, com certeza, não mora lá. Talvez comprou como especulação imobiliária, deixou ali, e quem paga o preço é os moradores e aquela população que mora próximo desses lotes. Então, esse vereador está aqui para combater todos esses lotes sujos. Se tiver de aumentar a multa mais, vão votar, colegas vereadores, poder aumentar. Se tiver de chegar o valor, chegar só assim para os proprietários, né, tomar vergonha na cara e mandar limpar esses lotes. Porque esses vereadores não vão passar pano quente. Não vão passar pano quente. Nós estamos aqui para defender a população. A população que nós vamos defender. Então, aqui também não posso deixar, senhor presidente, até mudando aqui minha fala, cumprimentar aqui nosso amigo Donizete, lá do Boa Vista. Donizete, obrigado pela sua presença aí, meu amigo. Donizete é um defensor, já foi líder comunitário como este vereador, várias vezes, daquela região ali do Jusa Fonseca, hoje reside no Boa Vista. Donizete, que nos ajudou nesse período que nós passamos agora. Obrigado, Donizete. Pode contar com esse vereador aqui, pode contar com esse gabinete, que nós estamos aqui para poder trabalhar para vocês, viu? Nosso muito obrigado, nossa gratidão, meu amigo. Também, senhor presidente, tivemos lá na rua Del Rey, quero aqui chamar a atenção do nosso secretário Lucas, porque nós tivemos há um tempo, quase um mês ou mais de um mês atrás, sobre a questão, vereadora Kel, lá dos quebra-molas. E até hoje não foi colocado. A gente sabe que a prefeitura já está em parte de licitação, nós estamos acompanhando, mas nós queremos pedir que prioridade, nosso líder do governo, Ney, para que seja feito o mais rápido possível, assim que liberar, assim que passar essa etapa. Por quê? Não só na Del Rey ali, vereadora Kel, lá na frente também naquele cruzamento que nós tivemos ali, próximo ao Divinópolis Clube, vereador Wesley, onde que nós levamos o secretário Lucas também, secretário já se prontificou em fazer, né, uma pintura ali dentro dos próximos 15 dias para poder estar minimizando aquele cruzamento onde que tem acidente diariamente. Então, antes que acontece um acidente fatal, antes que acontece o pior, nós não precisamos esperar o pior, não. Nós podemos estar remediando e levando a solução. Porque a função desse vereador aqui, que ele vem fazendo nesse tempo que ele está aqui, nesses 3 meses, é trazer a solução. É trazer a solução, que é mais importante. Porque a população está cansada. Está cansada de tanta promessa, está cansada de apontar o dedo, está cansada de demagogia, está cansada de politicagem, está cansada de pai de obra. Está cansado. Então, eu quero chamar a atenção aqui do nosso secretário Lucas, para que o Lucas acompanhe e resolva esse problema para nós lá o mais rápido possível. O mais rápido possível, secretário Lucas. Eu tenho certeza que você vai estar levando essa sinalização para lá, que é direito do povo, dando o direito do povo de poder transitar, de ir e vir com segurança. Então, nós não vamos, hora nenhuma, omitir. Também, continuando aqui, mudando de pauta, quero que hoje, nós tivemos lá na rua Moscou, lá no bairro Sagrada Família, onde que nós, juntamente com o nosso prefeito Greitz, fomos lá olhar uma demanda do nosso saudoso, né, vereador Zé Braz, que Deus o tenha, uma emenda positiva dele para poder estar calçando a mesma, e nós acompanhando esse trabalho dele, que a gente quer dar continuidade no trabalho dele, porque nós conseguimos ter uma votação expressiva, né, das pessoas que depositaram seus votos, que eram eleitores dele, a minha pessoa, e eu fiz esse compromisso com vocês, eleitores do Zé Braz, que eu vou trabalhar para vocês todos os dias aqui nesta casa. Então, juntamente com o prefeito, nós deparamos lá com um buraco, lá na rua Moscou, o calçamento vai ser feito lá na rua Recreio, com a rua Moscou, já tá na licitação já ganhou, já teve a empresa que ganhou, está no cronograma da empresa para poder estar fazendo esse calçamento, a qual nós vamos estar acompanhando até que seja feito um calçamento muito bem feito, porque essa é a nossa função, que é de fiscalizar. Mas também, naquele tempo que nós passamos ali na rua Moscou, deparamos com um buraco ali que já está ali há mais de anos. Inclusive, eu mesmo, esse vereador, que não era vereador na época, em maio do ano passado, eu liguei, mandei para a Copasa, a bendita Copasa, né? Sempre, deixando a desejar, eu não tive nem resposta. Mas com o prefeito hoje, juntamente com a gente, o prefeito na mesma hora ligou para o responsável Rodrigo, para o Rodrigo ir lá naquele local, nós esperamos ele, a pedido lá da Cirlei, que mora lá, do Henrique, que mora lá também. O prefeito já, amanhã mesmo, as máquinas vão estar lá fazendo uma reparação naquilo que for da prefeitura. Mas aquilo que for da Copasa, esse vereador não vai passar pano quente. Porque a Copasa já passou aqui nessa cidade de todos os limites. De todos os limites. Não adianta agora dar um de bonzinho, não adianta agora dar... Não, vereador aqui não tem rabo preso com Copasa, não tem rabo preso com Transídio, não tem rabo preso com ninguém. Vereador entrou para trabalhar para a população. Vereador não vai passar pano quente para ninguém. Para ninguém. Eu vou defender o certo sempre. E vou também ter a humildade de reconhecer aqueles que estão contribuindo e fazendo mais que obrigação para poder que as coisas sejam, que saiam, né, do papel. Que as coisas realmente sejam resolvidas. Então, esse vereador está aqui hoje, mais uma vez, para poder chamar a atenção da Copasa. A Copasa, imagina para você ver, seu presidente Israel. Um ano, eu ainda era líder comunitário, nós fomos chamados pelos moradores lá, vereador Ney, líder do governo, pedimos a Copasa, nós não tivemos nem resposta. Mas hoje nós temos prefeito, porque o prefeito estava comigo naquele momento, onde que eu voltei na mesma rua, para tratar de uma demanda que era do nosso saudoso Zé Braz, na rua Recreio, o calçamento, mas a rua Moscou está lá o mesmo buraco, porém o buraco está tão grande, que infelizmente pode acontecer uma tragédia. Mas muito rápido o prefeito ligou para o responsável da prefeitura, que foi lá também no mesmo local, mandar um abraço para o Rodrigo, que faz um bom trabalho também na prefeitura. e já vai estar fazendo a parte da prefeitura a partir de amanhã com as máquinas lá no bairro Sagrada Família, na rua Moscou. Eu quero aqui falar, gente, que Divinópolis tem uma Câmara que trabalha. Temos também prefeito e vice que está trabalhando, porque se tiver de cobrar aqui, eu vou cobrar, porque esse vereador tem que trabalhar para o povo. Esse vereador aqui não tem quem é dono do mandato dele não ser a população. E meus eleitores, foi 2.172 votos que eu tive. Com trabalho. Então, população, vocês podem ter certeza que esse vereador vai aqui sempre defender, primeiramente, vocês. Hoje nós temos aqui um projeto bacana do vereador Vitor, que é poder estar trazendo e dando dignidade para aquelas pessoas que eu defendo aqui, que as pessoas invisíveis, as pessoas que precisam de poder público, que nós olhamos por elas, e você pode ter certeza que eu já declaro meu voto favorável, e pode contar com esse vereador, aquilo que for bom para Divinópolis, para o povo de Divinópolis, vai ter meu apoio. E boa tarde, essa é a nossa fala dessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador Washington Moreira. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, público que acompanha em casa. Quero mandar um abraço para a Sabrina, que está acompanhando nosso pronunciamento. Grande parceira sempre aí. Senhor presidente também, meu parceiro do Republicano, Felipe Cortes, está nessa tarde hoje, a qual eu cumprimento. Seja bem-vindo a essa casa legislativa. Senhor presidente, transporte coletivo. Mais uma novela. Esse vereador sempre vem falando aqui da importância que tem de fiscalizar, que é o nosso papel, está sempre fiscalizando. Novamente, mataram o horário lá no bairro São José. Vários moradores me mandaram no meu WhatsApp hoje, bairro São José, São Miguel, Bela Vista, Belvedere. É essa linha de novo que está em atraso, sempre demorando, e a classe trabalhadora que mais sofre. Principalmente o setor da confecção daquela região, são várias empresas, várias fábricas ali, que precisam desse transporte coletivo, mas essa casa pode ter certeza que seremos vós aqui para estar cobrando, junto à Secretaria de Trânsito, o Lux, que faz um belíssimo trabalho, para que possamos o mais rápido possível cobrar dessa empresa que, infelizmente, não cumpre com o seu contrato. E falando de segurança, falando também de sinalização, Dorel, tem uma sinalização para nós, dada Cascalho Rico. Hoje pela manhã, acompanhando a instalação do semáforo na Cascalho Rico, desde o ano passado a gente vem lutando, cobrando que fosse instalado esse semáforo. Indicações, ofícios, requerimentos, sempre junto à Secretaria de Trânsito, em parceria com o Washington, nosso deputado Eduardo Azevedo, o tão sonhado semáforo iniciou as instalações nessa parte da manhã. Acredito eu, né, até segunda-feira, já vai estar com esse local todo liberado e o semáforo em funcionamento. Não só na Cascalho Rico, que é esse grande sonho aí que a gente tinha cobrado para todos os moradores e todos também empresários daquela região, ali na Carbonita, onde tem outra imagem também, Dorel, coloca, por favor, ontem à noite, um Corolla colidiu com motociclista nessa região, no cruzamento da rua Carbonita com a Avenida Paraná. E também, em resposta ao Lucas, secretário de Trânsito, que faz um brilhante trabalho, já me respondeu, já tem cobrado dele aí, né, que vai ser instalado também para trazer segurança ali, outro semáforo na Avenida Paraná. A Avenida Paraná, que já tem 2 anos já que foram feitos esse recapeamento, onde o trânsito ficou intenso e perigoso. E a gente pede um pouquinho de paciência para todos os motoristas que transitam nessa via, uma via que ficou muito rápida aí, para que possa, né, ter um pouquinho mais de paciência, que em breve vai ser instalado esse semáforo na Avenida Paraná, no cruzamento com a Carbonita. E ressaltando um recurso também do ex-vereador Roger Viegas, para que fosse, né, adquirido esse semáforo, onde o Lux me falou que vai ser instalado aí, assim como está acontecendo. Outra imagem lá, Dorel, da Cascalho Rico, na parte de baixo. Tem uma outra imagem, como vocês podem ver, hoje pela manhã, já está em fase de teste também, ali na Avenida Autorama, já colocou os 2 semáforos ali, e na parte de baixo da Cascalho Rico, finalizando aí a instalação desse semáforo. Estive com o deputado Eduardo Azevedo há 1 mês atrás e também com o Washington, pela qual a gente vinha lutando mais de 2 anos para a instalação desse semáforo. que vai organizar todo o trânsito naquele cruzamento, que sabemos que é uma via ali muito rápida, pela qual eu falei há 2 meses atrás, estive com o Washington também, com o Eduardo Azevedo, e graças ao deputado aí, essa força política aí, que tem os cobrado o secretário de trânsito, o Lucas, esse grande secretário que vem fazendo um excelente trabalho e sempre tem dado resposta para nós. Sobre a questão do acidente, a Ana Paula, amiga minha lá do bairro São José, me ligou ontem por volta de 10 e pouco da noite falando de mais um acidente. Né? Mas Ana Paula, graças a Deus, é um recurso do vereador Roger Viegas, esse semáforo vai ser instalado também no cruzamento da Carbonita com a Avenida Paraná. Aí está a imagem para quem está em casa para acompanhar, a Carbonita ali próximo ao Coei, grande parceiro lá do acessório, nosso amigo, e também ali, próximo ali também o Vaca Gorda, grandes empresários que vêm empreender na nossa cidade para trazer segurança para todos vocês aí, essa grande solicitação. Outra situação também, senhor presidente, eu quero falar lá do bairro São José, que é a questão do bairro São José, onde ali na rua Marcílio Dias, cobramos junto com o Osho também, as instalações das lâmpadas LED. E o Isaías me falou que dentro de 20 até 30 dias vai ser instalada as lâmpadas de LED na Marcílio Dias, assim como o pedido Washington, na Afonsina também foi colocado. E ali na Anitta Caribaldi faltava um braço ali no bairro Campinho ali também, ali próximo a Júnior Nogueira, que é essa tecnologia que chegou para fazer toda a diferença. Dorel, tem a última imagem também da caminhada ontem, que teve o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, promovendo né, conscientização a toda a população. A caminhada contou com a participação de escolas municipais, ofereceram salas de recursos, atendimento, alunos, pela qual da APAE, Instituto Heleno Enotipov, a EMEG, também grande parceria que a gente tem feito através de recursos de emenda positiva. Aqui quero mostrar para vocês essa linda caminhada e essa linda camisa. Cameraman, por favor. E autismo não se cura, se compreende e conte conosco sempre, estaremos aqui sempre representando essa casa. São essas minhas palavras tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora, vice-líder do PV, a vereadora Kel Silva.
Boa tarde a todos os divinopolitanos que nos acompanham pela TV, pela internet, a todo mundo presente aqui no plenário, os meus colegas vereadores. É sempre um prazer poder discursar aqui para vocês nas terças e nas quintas. Bem, hoje meu pronunciamento vai ser bem breve, mas eu começo falando né, sobre o meu apoio em relação à CPI levantada pelo meu colega Vitor Costa em relação ao transporte público da cidade. Todos nós, vereadores, recebemos diariamente reclamações sobre o transporte. É horário que pula, é ônibus quebrado, é o elevador que não funciona para a população que precisa, né, utilizá-lo. Então, sim, são vários problemas que vão se acumulando. A empresa, ela não trata bem, né, a população e muito pior os seus funcionários, visto que já tivemos uma greve, né, nesse mês que passou. Então, eu estou aqui para reforçar o meu pedido. Eu fui uma, né, a primeira a assinar o pedido de CPI. E como diz meu colega Washington Moreira, a gente não tem um rabo preso com ninguém. A gente aqui está preocupado é com você, população de Divinópolis. É com você que acorda cedo, pega um ônibus e ele estraga subindo o viaduto. É com você que precisa ir para o FSJ e aí você não tem um ônibus para voltar porque ele simplesmente não passa, porque ele prefere fazer outra rota, porque acha que não vai ter ninguém ali 5 horas da tarde, meio-dia. Eu estou preocupada com você que tem que pegar né, trabalho cedo, estudar, o ônibus não passa, vai em pé, vai numa lata de sardinha. Então é por isso e por outros motivos, como o subsídio que essa cidade paga para manter a passagem sem subir. Então a gente precisa fiscalizar, é o nosso papel enquanto vereador. E eu estou aqui para ser a voz da população e a população está pedindo. Outra coisa, para endossar toda essa questão do transporte público, eu sou presidente da Comissão de Participação Popular e eu recebi essa semana um pedido vindo da população. Além, né, a gente recebe pedido todo dia, mas esse chegou via ofício para uma liderança do bairro lá de Santa Lúcia, pedindo, requerindo à nossa comissão a organização de uma audiência pública sobre o transporte. Eu vou levar essa demanda para os meus colegas, né, vereadores que fazem parte da Comissão de Participação Popular, o Washington Moreira e Valmir Ribeiro. A gente vai deliberar sobre isso, porque é importantíssimo que a gente debata também nessa casa a questão do transporte público, porque isso é do interesse de vocês e essa casa tem que ouvir vocês de qualquer forma. E, para corroborar essa questão da audiência pública, eu estou lançando aqui o reclame aqui do transporte. O meu colega Vitor já está fazendo, né, o tour por Divinópolis, através das piores linhas que são elencadas pelos cidadãos, e eu vou estar recolhendo todas essas reclamações por escrito também para subsidiar essa audiência nos pontos de ônibus. Eu e a minha equipe, a gente vai estar passando para recolher a sua reclamação. Mas não se preocupe, se você não encontrar a gente, você vai poder fazer a sua reclamação através da internet, através de um formulário que a gente vai disponibilizar nas redes sociais. Para quem não me segue no Instagram, é @profakel, com K, dois L's, Silva. É só colocar profa que vai aparecer minha carinha lá no Instagram, que é também um canal muito fácil de ser acessado por vocês. Então, olha só, o reclame aqui do transporte, ele vai chegar a vocês para vocês trazerem para a gente mais e mais demandas, porque caso a nossa comissão aprove a audiência do transporte público, você vai estar participando ativamente. Se não puder comparecer, vai poder comparecer mandando as suas reclamações. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar nessa tarde de hoje, meus colegas vereadores, e reforçar aqui a importância da gente debater o transporte público. Quem me conhece sabe, desde a época de campanha, desde antes de época de campanha, que eu sou uma ferrenha defensora do passe livre estudantil universal, ou seja, para todo e qualquer estudante. Mas se a gente quer debater o passe livre estudantil universal na cidade, a gente primeiro tem que resolver essa bomba, que é essa empresa que faz aí o transporte público na cidade. Porque não dá para a gente atropelar, passar o carro na frente dos bois. Então, o primeiro grande passo é esse. A gente debater o transporte público, assinar a CPI e continuar fiscalizando essa empresa que não entrega o serviço que você, divinopolitano, merece. Por hoje é só isso, presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Kel Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço para todos os moradores ali do Nova Fortaleza 2, ao qual a gente teve uma reunião segunda-feira. Já há pouco a gente já vai estar falando sobre essa reunião. Senhor presidente, e alertando a toda a população, que já deu início hoje às vacinações contra a influenza. Né? Os moradores de todos os bairros já estão tendo acesso a essa vacinação. Pediu o doutor Delano, para na sua fala, está falando da importância da vacinação. A gente parabeniza e agradece a Secretaria de Saúde por ter antecipado as vacinações, tendo em vista que a vacinação é exatamente para estar prevenindo contra as doenças. Então, o doutor Delano, na sua fala, eu vou pedir que fale sobre esse assunto muito importante, porque eu posso falar da data e pedir para antecipar, mas sobre a importância da vacinação, quem vai falar e quem entende do assunto, que é o doutor Delano, nosso médico aqui desta casa. Senhor presidente, agora sim, falar da reunião no bairro Nova Fortaleza 2, e pedir o Dorel para estar colocando a foto que a gente fez lá na reunião com o presidente, com a presidente Eliane, com a vice-presidente Ana Kelly, com o John Lennon e toda a diretoria. Nós nos reunimos para tratar de vários assuntos. É uma diretoria nova, tem o apoio do vereador Josafá, e a gente tratou em especial do posto de saúde, né, que foi uma luta, mas glória a Deus, vai ser inaugurado dentro de uns 60 dias. O pessoal do Nova Fortaleza, Rinaldo Campos, não ter que atravessar a rodovia da morte para ter, para fazer o uso de um direito que, eles têm, que é a saúde. Então, está bem encaminhado o posto de saúde. E também a diretoria colocou para esse vereador a necessidade de uma limpeza em todo o bairro, né? Tendo em vista que ali o Nova Fortaleza 2, mandato passado, a gente conseguiu 14 calçamentos de ruas ali, Água Pluvial, Vicente Mateus, que era uma luta antiga, a gente conseguiu, enfim, foram vários avanços, mas devemos prosseguir em avançar para o progresso do Nova Fortaleza 2. Então, quero só ressaltar que a limpeza dos bairros já começou ali no Nosso Senhor da Conceição e a Operação Tapa Buraco. Hoje foi para lá, para a região do Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição, 16 toneladas de massa asfáltica, e a gente está acompanhando para que não seja tirado da rota toda essa região. O bairro Afonso Pena também, tive visita, acompanhei o gerente, o Braga, o Braga, que toma conta dessa questão do tampa-buraco. Nós fomos até ali na Casa dos Padres, ainda conheci ali na Avenida Amazonas, vários pontos ali do bairro Afonso Pena, pedindo a operação tampa-buraco, que ficou comprometida e está fazendo também. Sou presidente e queria pedir o Dorel para estar colocando a foto do doutor Glauber. Doutor Glauber. Esta foto, senhor presidente, foi do dia 24 de fevereiro. Foi a reunião que a gente convidou, né, a princípio, os vereadores, o consórcio Transoeste, a CETRANS, enfim, todos foram convidados, né, não foram convocados. Mas foi aqui no plenarinho, e eu tenho aqui, que todos os vereadores receberam o convite dessa reunião, exatamente para tratar dessa questão do transporte coletivo em Divinópolis. É a questão de repasse, de verba, e não teve a presença de nenhum vereador. A CETRANS alegou que, por erro de comunicação, a prefeitura não chegou até eles o convite, então veio só a Transoeste, né? E seria importantíssimo essa reunião, como presidente da Comissão de Administração, para estar apurando o que tem ocorrido em Divinópolis no transporte coletivo, né? Porque a gente vê, senhor presidente, que a gente, todo ano é a mesma novela, muito vídeo, muito discurso, e não trata o problema na sua raiz, né? Eu queria aqui só ressaltar que no tocante ao subsídio, eu votei contrário. Então, essa questão de falar de rabo preso, rabo solto, o Josafá não tem rabo preso nem solto. Quem tem rabo é o diabo. Então, e que é o pai da mentira. Então, a gente deve tratar as coisas com seriedade, né? Então, a gente está, dessa vez, convocando a comissão de administração, em atenção ao ofício do vereador Matheus, está convocando para terça-feira, 9 horas da manhã, aqui no plenarinho, está sendo convocado a Transoeste, todos os representantes, procurador da prefeitura, CETRANS, enfim, todos, e vereadores a gente não convoca, a gente convida, estão todos convidados. Daí, desta reunião, né, apurar se há um fato relevante, porque essa questão de ônibus quebrado, falta de linha, se fosse fazer CPI para cada problema desse, é CPI todo dia. Tem casa ali que é casa de polícia, mas eu já falei isso aqui várias vezes. E nessa reunião que ocorreu e não teve a presença dos que foram convidados e convocados, espero que nesta reunião a gente apure fatos relevantes para que justifique a questão de abertura de uma CPI. O vereador Josafá foi presidente da CPI da educação nesta casa, não corre de CPI, mas tem que ter uma fundamentação, né? A gente não pode simplesmente jogar ao vento, ter essa responsabilidade do que a nossa fala traz na população. Tem trabalhado insistentemente na melhoria do transporte público, mas como voz que clama no deserto, né? Nós temos que chamar, participar das reuniões com sugestões, cobrando do executivo a sua parte, né? E trabalhando com essa responsabilidade. Então, novamente, como presidente da comissão de administração, terça-feira, dia 8, convocado as partes, consórcio, procurador, CETRANS e os vereadores são convidados. Né? Espero que todos estejam aqui. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá, grande líder do Cidadania. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do Agir, o vereador Hilton de Aguiar.
É a Rádio Minas de Divinópolis. Senhor presidente, Israel da Farmácia, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara Nesse Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço a Sirlene Ferreira, ali do bairro Esplanada. Ela, assim, que está sempre atenta, né, no grupo Manchete Notícias, pode ter certeza, vereadores, tudo que ela coloca ali, que ela vê na nossa cidade de errado, ela coloca no grupo, pode ter certeza. A base lá em cima treme, porque ela não tem mexida, não. E todos que acompanham o grupo, que está naquele grupo, sabem o tanto que ela, assim, ajuda a nossa cidade, uma pessoa diferenciada. Então, a Sirlene Ferreira, um grande abraço e muito obrigado por tudo. Senhor presidente, ontem a caminhada, né, do aspecto autista, ontem foi o Dia Mundial, né, uma caminhada onde teve vários vereadores, e eu gostaria de deixar aqui as mães atípicas, as famílias, né, um grande abraço, que dependendo desse vereador pode ter certeza que eu estou à disposição. Senhor presidente, quantas pessoas lá ontem, estava até bonito a caminhada, os que tiveram a honra de estar lá, viu, né, gratificante o povo, as pessoas ali conversando, aquelas crianças maravilhosas que veio na Terra, né, para nos ensinar aquilo que não sabemos. Né? Então, todas as crianças aí, as pessoas que ajudam, as professoras, enfim, as escolas, que só Deus sabe, né? As professoras ali ajudando, as mães, as famílias. Então, assim, é muito bonito em ver a cidade, o povo aceitando assim de forma tranquila. E em especial a todas as mães, né, que passam seus dias, meses, enfim, para cuidar. Então, tenho o meu respeito e parabéns a todas, né, e a todos, todas as crianças, todas as pessoas que têm um aspecto autista e tudo mais. Que Deus continue abençoando vocês, que dependendo desse vereador, pode ter certeza, senhor presidente, estarei aqui para somar. Senhor presidente, conversando com o Israel da Farmácia, e uma coisa me chamou a atenção. Divinópolis, existe um decreto que o município tem prioridade no serviço social do luto. É isso, né, Israel? E o que me chama a atenção, senhor presidente, eu fico vendo aqui na nossa cidade, várias pessoas reclamam então do nosso Serviço Social do Luto, que faz um brilhante trabalho. Ou seja, hoje um funeral normal, para as pessoas entenderem, é médio, vamos colocar a média de R$ 2.500. Se for numa outra empresa desses paraquedistas que vêm para a nossa cidade, não vou fazer citação de nome para dar motivo para eles virem, que é para encher o meu saco. Esses paraquedistas de outra cidade que vem para cá, é de 10 para cima, senhor presidente, que eles cobram. E eles não ajudam nada na nossa cidade. É? Então, eu fico assim, chateado, e vendo porque não temos lugar, às vezes, para fazer um velório aqui na nossa cidade. Ou seja, tem um ou dois, e talvez não seja culpa, talvez, do prefeito, ou não seja culpa dos vereadores, porque já existe uma legislação que não pode ter. Você vê um hospital, perdão, um cemitério, falando do hospital, porque dentro do hospital também, quando você chega lá, quando morre alguém, senhor presidente? Já tem um camarada, já tem um papa defunto lá, senhor presidente. É papa defunto, chama esse xarope? Já tem um papa defunto lá, senhor presidente. Ou, morreu de quê? Antes do camarada já dar a linha, né? Já subir para os raios que o parta, já tem um cidadão lá. Ó, família, a família de transtornada, não quer saber, porque infelizmente é uma hora que todo mundo deseja para ninguém. O que foi, xarope? Então, é problema seu. E, assim, de todo jeito que você mexe, já tem um xarope te esperando, a pessoa paga um absurdo. Dentro do hospital, Senhor Deus, tem, viu, Delano? Tem um xarope lá que fica. Você é mesmo, você sabe, o camarada fez sim com o olho, ó. Aqui já começa a fechar o cara. Tadinho, e já chama a mãe, o pai, os cachorros, o periquito, e toma paulada. E dentro de Divinópolis, ainda as pessoas ficam reclamando do nosso serviço social do luto. Sendo que dentro do hospital, São João de Deus, tem um xarope lá. Quando o camarada mal já passou, já tem um lá esperando. Não tem benefício nenhum para a nossa cidade, senhor presidente. Eles não trazem benefício nenhum. Então temos que estudar isso aí, senhor presidente. Nós vamos ter que começar a fiscalizar, olhar isso aí, porque é uma vergonha, porque várias pessoas nos reclamou. Hoje chegou o grande dia de vocês, seus papas defunto. É isso que eu tenho que falar, porque é nojento. É nojento falar isso aqui, senhor presidente, e triste. Porque na hora que a família mais precisa de um acalento, você vê esse tipo de gente aqui. Parece urubu na carniça. E aqui, infelizmente, nós temos isso. Reclamam do nosso serviço social do luto, que desdobram, ou seja, as pessoas que trabalham nos cemitérios ali, os coveiros, que deveriam receber o dobro que eles recebem? Não. Tinha que ter algum pagamento, seu presidente, alguma fórmula dessas empresas pagar alguma coisa também para os nossos coveiros. Tinha que ter, porque eles arrecadam. Se fosse ruim, seu presidente, eles não estariam esse bando aqui no nosso cidadão. Inclusive, dentro do Hospital São Deus, tem um lá que fica, ó. É, ô Moreno, fica de binóculo, ó. Rapaz, igualzinho que as camaradas na carniça. É, infelizmente, temos isso aí. E todo mundo sabe que é verdade. O senhor Paulo falou isso, não, vereador? Não posso. Quem é vocês para mandar eu calar a boca? Vou falar, e se eu descobrir mais coisas, vou meter o cacete. Então, seu presidente, nós temos que fiscalizar esses serviços sociais do luto. Não o nosso, que é nosso direito, nós temos aqui, eles desdobram para trabalhar, mas esses outros aventureiros que tem dentro do hospital São João de Deus, uns que tem aqui por perto, até uns que tem aqui na nossa cidade, vizinha de Carmo Cajuru, que enterram todo mundo aqui, mas a cidade não tem benefício nenhum com esse xarope. Então são coisas, vereadores, que nós temos que abrir os olhos e fiscalizar. Senhor presidente, transite. Hoje de novo, né, Raquel, alguns que vão falar aí, o Wesley, enfim, os outros colegas que estão falando aí, vocês estão vendo uma empresa sucateada, uma tranqueira, não é trans, T de tranqueira. Essa empresa, hoje inclusive ali naquele viaduto Castro Alves, um ônibus pifou, acho que é da linha 138, até o pessoal mandou para mim, falando que a gente, ou que estão reclamando, né, porque nós que trabalhamos para o povo, tem que respeitar o povo, e não ficar puxando o saco de certas coisas. Então assim, não só ali, a maioria dos vereadores eu sei que anda cedo. Tem até nosso amigo Vitor, né, que está aí fiscalizando. Parabéns, Vitor. Andando nas tranqueiras aí, para baixo e para cima, né? Mostrando as precariedades dessa tranqueira, dessa transide. Vendo aí que eles recebem um valor exorbitante para melhorar a situação da nossa cidade. E nada se faz, os ônibus são os mesmos. Só que dizer o seguinte, a arrecadação continua a mesma coisa. Eles recebem a mesma coisa, faz a mesma coisa e, infelizmente... E continua essa tranqueira. Vocês verem aí, pode ter certeza, na Magalhães Pinto, ali na Bom Sucesso. Tem dias, quando eu estou ali perto de casa, as pessoas, eu fico vendo pessoas chegando ali por volta de 6h15, os ônibus passam tudo e não para. Não para. Matam o horário, o pessoal fica ali irritado, irritado com razão. Só que as empresas, pode ter certeza, pessoal, a empresa está recebendo. Está recebendo. Os vereadores vão falar isso, estão recebendo, mas assim, infelizmente, não estão fazendo o serviço certo para a nossa cidade. Não estão fazendo. Essa empresa aí, infelizmente, não dá segurança nenhuma para as pessoas que lhe, né, os que andam no ônibus. Não é isso, Flávio? Todo o tempo a gente reclamando, o José Rafael, inclusive, trouxe um projeto semana passada para que pudesse colocar vans alternativos na nossa cidade. É o próximo projeto, que se Deus quiser, ano que 2027 vai ser votado aqui a nova... Para ter outras empresas, então vamos... Nova concessão. Cada palavra, né, Israel? Nossa Senhora. Então, se a nova concessão já em 2027, estaremos aqui, se Deus quiser, para poder somar junto com a população. Porque, infelizmente, essa empresa que está na nossa cidade, ela se é triste. Inclusive, parece que semana que vem, na terça-feira, o vereador Israel, também o vereador Josafá Anderson, fez um convite, né, para essa empresa poder vir cá explicar o que ela está fazendo com essas arrecadações que ela está tendo na nossa cidade aí, até mesmo com esses, como é que chama a palavra lá do que eu estou mandando para ela? Os subsídios que elas estão recebendo, porque não estão dando retorno para a nossa cidade. Ou seja, o povo não é daqui, o povo é de Belo Horizonte, enfim, a nossa cidade, infelizmente, eu nunca vi tanta reclamação, Flávio. Eu nunca vi tanta reclamação, você sai na rua, pessoal, essa empresa aí, gente... Infelizmente, o prefeito está fazendo o papel dele, que está pagando o que foi combinado. Né? O subsídio está pagando tudo direitinho, mas infelizmente a empresa, ela não tem, assim, não está nem aí para a nossa cidade, ela só quer nos prejudicar. Nós, como vereadores e fiscalizadores, temos que fiscalizar, temos que chamar eles aqui para poder explicar melhor o que estão fazendo com esse dinheiro do subsídio. Ou seja, não está assim, prestando para nada essas nas ruas da nossa cidade, ou seja, os ônibus. Tudo caindo os pedaços, matando horário. Aí eles vão querer colocar a culpa nos motoristas. A culpa, infelizmente, é dessa maldita empresa. Finalizando, senhor presidente. Eu fico vendo aí a maldade, né? Como que o povo é. Todo mundo sabe o tanto que a nossa vice-prefeita, ela tem, assim, desempenhado um trabalho bacana na nossa cidade. Janete, não só a Janete também, mas tomou prefeito. Mas eu estou falando da Janete porque ela está em outro país, assim, não resolvendo coisas lá, mas aprendendo mais, trazendo novidades para a nossa cidade. Ou seja, é uma pessoa dinâmica, uma pessoa séria, não só ela, também está com o Lucas da EMOP. Olha o tanto que a EMOP melhorou. Ai de nós se não tivéssemos aqui aqueles operadores que trabalham na EMOP, que tem o meu respeito a todos os servidores, em especial o pessoal da EMOP. Hoje lá o Lucas, né, à frente, também tem o Gustavo. Só Deus sabe o tanto que eles desdobram. E hoje, em especial, a Janete, que está em outro país, ela está renovando coisas boas para trazer para a nossa cidade. Então, tem algumas matérias maldosas que falam que está gastando dinheiro público. Ô, gente! Ô, é triste! Como que dói! A Janete é igualzinho massa de bolo. Não só ela como os outros. A Janete é igualzinho massa de bolo. Quanto mais bate, mas ela cresce. Parabéns, Janete. Parabéns ao Lucas por esse, assim, esse trabalho que vocês estão fazendo. Gostou, né? Gostou, né? É, ué. Tem que falar o que é certo. Tem gente que tem dor de... Oi, é muito simples você ficar atirando pedra nas estrelas dos outros. Tem estrelas que brilham mais. As pessoas que têm dor de cotovelo falando mal dela aí, é porque está gastando dinheiro público. Ou... Que nada, ela só está aprendendo aquilo que ela, tipo assim, vai trazer mais aprendizado para a nossa cidade. E tem um jornal, né, um jornal da nossa cidade, que infelizmente, mas é até bom eles falar, porque assim, falem bem ou falem mal, falem de nós, porque nós estamos aqui para trabalhar em prol da população. De novo, Janete, na terça-feira não deu para falar aqui, mas hoje estou aqui falando para você e para o Lucas, onde vocês estiverem aí, né? Parabéns, a cidade só tem a ganhar, gestão diferente, gestão competente, que Deus abençoe vocês, que tragam novidade, e as pessoas que falam mal de nós, continuem, porque enquanto vocês estão, eu não sei se você já ouviu o que é ditado da vaca, alguém já ouviu? Porque eu não posso falar aqui, mas é igualzinho um ditado aí. Então enquanto vocês estão falando, né, enquanto os cachorros latem, como é que é? Fala. Não, que você está por fora. Enquanto os cachorros latem, a carreata passa. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do PRD, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Iniciei a nossa fala aqui, senhor presidente, mandando um grande abraço a Maria das Graças. Maria das Graças acompanha aqui a reunião todas as terças e quintas-feiras. Maria das Graças, que é amante aí da causa animal, então recebe o nosso abraço, Maria das Graças, e que Deus te abençoe, que você possa continuar aí cuidando dos nossos animais aí com tanto carinho, tanto amor. Quero aproveitar também e mandar um abraço aqui para o Matheus Chaverim, está aí como líder de governo, secretário de governo, né, até hoje, né, Matheus? Mas vem fazendo um trabalho brilhante aí, junto à prefeitura, e eu acho que é assim que se faz política, é com dinamismo, com competência, com articulação, né, correndo atrás, fazendo aquilo que dá para fazer, falando, né, jogando limpo com a população, que é isso que a população espera. Então, sempre que eu vou te procurar, sempre vou procurar algo, não para mim, para o Flávio, mas sim para a população, e você sempre jogando limpo. Olha, Flávio, dá para fazer, não dá para fazer, e é assim que tem que ser. Senhor presidente, o Flávio tem apelido aqui, ou ganhou o nome aqui na Câmara, de Barulhento. O Flávio é o barulhento, é o que fala, é o que grita, o que esbraveja, mas é o que traz resultado. Né? Na última terça-feira, aqui mesmo, nessa tribuna, senhor presidente, trouxe aqui um questionamento. Na verdade, eu trouxe aqui uma indignação dos funcionários ali, na verdade, dos comerciantes ali do Camelô. Né? Pessoal tão sofrido. Pessoal esse, senhor presidente, que desde a época ali de 2020... eu venho tentando ali ser o representante deles. Ainda era assessor aqui nessa casa, comprei o barulho junto com eles, porque na época o então prefeito Galileu, de uma forma covarde até, tirou ali os trabalhadores ali da Rua São Paulo e falou que ia arrumar um lugar para eles apropriado, um lugar digno, um lugar onde eles pudessem trabalhar, e acabou dando eles de presente para o empresário, onde eles tinham que pagar o aluguel, coisa essa que não acontecia aqui na Rua São Paulo. Mas ali, mediante ali todo o acordo que foi feito, e ali o empresário pôs a mão na consciência e cobrou um valor ali irrisório, tanto ali do condomínio quanto do aluguel. Né? Mas os anos foi se passando, hoje está completando aí nesse ano de 2025 agora, 6 anos que o pessoal está ali no camelódromo, e aí receberam a notícia que ia ter um reajuste. Eu quero dizer, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra nenhum tipo de reajuste. É claro que as coisas vão aumentando e depois de 5, 6 anos, tem sim, tem que ter o reajuste. O que eu não estava concordando e a indignação que trouxe ali dos comerciantes do camelô foi o tamanho desse reajuste de quase 500%. E a gente não pode concordar com isso. Flávio, mas o que você tem a ver com isso? Por que você está entrando no meio disso? É o camelô com o empresário. Eu tenho a ver porque eu represento a população de Divinópolis. E aqui eu represento mulheres, eu represento homens trabalhadores, represento também o camelô, sabe? Eu represento trabalhadores que ali, estão ali, seu presidente, talvez nem é porque quer, mas é porque pelas oportunidades que eles têm. Às vezes as pessoas que vêm trabalhando ali, minoria, tem um índice de escolaridade um pouco baixo, ou não teve as oportunidades que nós mesmos tivemos na vida, e ali vai trabalhar ali, mas talvez não porque quer, mas é o que tem. E ali nós tivemos essa seguinte notícia, que ia aumentar o preço dos aluguéis em quase 500%. Então a gente não pode concordar. E ali eu trouxe essa indignação na terça-feira, e mais do que depressa já entrei em contato com o governo, com o prefeito Gleides, quero aqui te agradecer, Gleides, pela sensibilidade que você teve, por entender ali o momento, né, principalmente dos comerciantes do Galileu, e junto comigo, marcamos essa reunião com os empresários, tanto com o Leandro, quanto com o Alex, que é o que representa ali a empresa, né, e ali a gente pôde fazer ali um acordo, né, uma articulação, gente, eu, prefeito, junto com os empresários, em prol, pensando principalmente ali na categoria dos camelôs, que dá um duro danado ali. Naquela oportunidade de ontem, na tarde de ontem, quero até que o Dorel mostre ali as fotos ali, naquela oportunidade eu pude mostrar que não tem como trabalhador do camelô que está ali trabalhando de 7 da manhã até 7 da noite ter um aumento de 500%. Naquela oportunidade eu pude ali mostrar ontem que seria covarde a gente dar um presente de grego para aquela categoria ali dos camelô. E ali, graças a Deus, eles tiveram a sensibilidade de entender. Então eu quero aqui ser justo. O barulho que a gente provocou aqui na terça-feira, o barulho que a gente provocou ali na rede social, surtindo efeito, né? Então eu quero agradecer ali o Leandro, agradecer o Alex, da Borges Empreendimentos, que representa ali o espaço onde fica o camelô, que eu pude mostrar para eles e foi bem claro. Falei, olha, se vocês permanecerem nessa loucura de querer aumentar o aluguel em quase 500%, nós vamos perder mais da metade dos trabalhadores ali. Se vocês permanecerem nessa loucura de querer aumentar o aluguel em quase 500%, mais da metade dos camelô vai fechar as portas, não vai dar conta de pagar. E ali, com sensibilidade, com articulação, né, depois de uma reunião, de mais de 2 horas de reunião, muito aproveitosa, eles podem entender. E aí, eu quero dar essa notícia ali, eu já passei para o pessoal do camelô, mas para toda a população de Divinópolis, que o aluguel vai ser aumentado apenas R$200, né? Então, assim, a gente, o barulho, talvez aí é a maneira da gente colocar as coisas, mas na gritaria, mas aí está o resultado, né? Que satisfatório, principalmente para a categoria dos camelô e também ali os empresários pôde entender, né? Que esse aumento de quase 500% que eles estavam propondo para a categoria, ele não tem condições. É loucura a gente bater o pé e querer um aumento de quase 500%. Foi a pergunta que eu fiz para ele, por isso que eu estou até com esse óculos aqui de novo. Falei assim, gente, pensa para vocês verem, eles vão ter que vender 20, 30 óculos por dia para poder pagar vocês um aluguel de lucro. Então não dá conta, né? Então não tem como. Então eles podem ali naquele momento entender que não tem como um aluguel de quase 500%. É ali para a categoria do camelô. Dando sequência aqui, seu presidente, eu até trouxe aqui, ontem foi o dia mundial dos aspectos autistas, momento esse que eu fiquei muito feliz de ser convidado, né, pelo Instituto Helena de Poff, pela ONG Céu Azul, por várias entidades que fizeram parte ali nessa caminhada essa que saiu ali da Praça da Catedral, com destino ali até a Praça do Santuário, contou com milhares de pessoas ali, né? Então eu fico muito feliz da gente poder, junto com vocês, abraçar essa causa, ter vários outros vereadores ali presentes, né? E eu acho que representante é isso, né? Da mesma forma que eu tive aqui na terça-feira, representando ali a classe dos camelôs. Hoje eu estou aqui enaltecendo vocês, os autistas da nossa cidade, que têm o nosso respeito, têm o nosso carinho. Eu acho que a forma mais bonita da gente poder falar disso, né, é poder valorizar quanto tem projeto que beneficia de forma direta a vocês. E a gente está aqui para poder votar, a gente está aqui criando os projetos de lei, né? E ontem, essa caminhada de ontem, foi uma caminhada que vai ficar para a história. Mais de 1.000 pessoas esteve presente, junto comigo, outros vereadores também. Eu fico muito feliz da gente junto poder abraçar essa causa que é tão nobre e também tão justa. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, para finalizar, era a questão do Castramóvel. Castramóvel hoje encerrou seu ciclo ali na rodoviária, depois de mais de 2 meses, passou o mês de fevereiro inteiro ali, o mês de março, né? E hoje foi o último dia do Castramóvel ali na rodoviária. E eu trago aqui pontos positivos, eu trago aqui números positivos. Enquanto o ano passado, ao longo do ano inteiro, a gente teve 600 castrações durante o ano inteiro, agora nesses 2 primeiros meses, com 26 dias de castração, tirando o sábado e o domingo, e a quinta e a sexta-feira, que é o pós-cirúrgico, a gente entrega esses números para a população. São mais de 700 castrações entre cães e gatos que a Prefeitura Municipal de Divinópolis entrega para a população. Eu quero dizer que para mim é uma honra, é um orgulho representar essa classe, é uma honra, é um orgulho representar essa bandeira. É com esse intuito que eu estou como presidente da Comissão de Proteção Animal, para a gente poder mostrar números, para a gente poder avançar cada vez mais na causa animal, né? E é claro, a gente sabe aqui que tem gente que torce para quanto pior, melhor, né? A gente sabe que tem gente que torce para dar errado, mas eu quero aqui, esse que torce para quanto pior, melhor, falar dos números. Foram mais de 700 castrações. Quero aqui falar também do índice de óbito. Hoje, gente, esses 2 meses de castração, foi 0,7 o índice de mortalidade. 0,7. Enquanto o índice de clínica particular, onde você paga R$1.000, R$1.200 por uma castração, chega a 4%. Então, vocês veem aí que os nossos médicos veterinários, aí a nossa coordenadoria ali do Castramóvel está comprometido em entregar um trabalho de excelência para a população de Divinópolis, principalmente para os animais. Então agora, Castramóvel está indo lá para o bairro Serra Verde, né, ali para a porta do posto de saúde. A partir de segunda-feira, o intuito é, durante esse mês agora de abril, caçar 360 animais. Então, para você que quer ir fazer a sua castração, seja de cão, seja de gato, não sabe como fazer, né, é só ir aí na porta do posto de saúde Oswaldo Machado Gontijo, no bairro Serra Verde, procurar um dos nossos coordenadores, vai estar fazendo aí a sua inscrição. E aí, gente, não importa se mora no Serra Verde, se mora no Anchieta, se mora ali no Nossa Senhora da Conceição, até mesmo Nova Fortaleza, qualquer pessoa de qualquer bairro que queira castrar o seu animal, é só procurar o Castramóvel, porque o Castramóvel, o intuito dele é servir a população. Ele está aí é para servir a população, servir também os nossos animais. E para finalizar, senhor presidente, eu estava esquecendo aqui, quero agradecer aqui também o Isaías, que é um pedido nosso que a gente vem cobrando desde o começo do ano passado, que é a iluminação ali da Praça 13 Maria, no bairro Afonso Pena. Depois de mais de um ano de pedido, mais de um ano de reivindicação, mais de um ano de ofício e requerimento, ontem a Praça 13 Maria recebeu a tão sonhada luz de LED ali, que antes era luz de mercúrio. É claro que quem ganha com isso é a população ali do bairro, quem ganha com isso é a população ali em volta da Praça 13 Maria. Então eu quero aqui agradecer o Isaías, também agradecer o prefeito. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Convido o primeiro secretário Breno Júnior, que assuma a presidência, para que eu possa fazer o uso da tribuna.
Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia do Progressistas.
Senhoras e senhores, senhor presidente, público, servidores, boa tarde. Senhor presidente, antes de começar o nosso pronunciamento, eu quero parabenizar duas servidoras que fizeram aniversário essa semana. Dia primeiro, a Rosana, né? Rosângela, a Rosa, controladora, tem nosso carinho, tem nosso respeito. A gente sabe o trabalho que a Rosa faz aqui na Câmara Municipal, como controladora, um trabalho de excelência. Então a Rosa tem o nosso reconhecimento. E a Joana, né, que ficou ali muitos anos lotado também na Procuradoria, que fez um grande trabalho. Rosângela foi dia 1º e a Joana dia 2. Então, Rosa, aquele abraço. A instituição Câmara agradece a você e a Joana por todo o trabalho que vocês prestam à Câmara e à população de Divinopolitana. Antes de esfriar, já que o vereador Wilton de Aguiar citou aqui sobre o serviço funeral em Divinópolis. É uma vergonha o que a gente vê, o que acontece com as empresas que vêm buscar dinheiro em Divinópolis. Faleceu uma vizinha minha, de segunda para terça-feira, 3 horas da manhã, a filha me ligou 3h38 da manhã, que sua mãe havia falecido em Belo Horizonte. E que o nosso serviço de luto não teria condição de buscar a falecida. Porque ela estava sob um plano de saúde particular. Um plano de saúde da Unimed. Muita família tira da boca para poder pagar um plano de saúde para o pai e para a mãe. Isso é natural. Isso não significa que a família tem dinheiro, não, que a família é rica, não. Tira da boca para pagar um plano de saúde. E o que aconteceu com essa senhora em Belo Horizonte? Quase 90 anos. Divinópolis não poderia buscar, porque estava sobre a custódia de um plano de saúde particular. Normal. Porque nós temos um decreto que fala. Aonde que estiver no país, se for do SUS, se for Divinópolis, a prefeitura busca. Nós buscamos. Mas a empresa particular, um plano de saúde, nós não temos obrigação de buscar. Nós não temos obrigação de buscar e não temos condução, não temos veículos. Todo sucateado, os nossos carros de translado. Não temos. Vamos contratar. Vamos alugar 2 carros. Mas hoje, município não tem. E nós temos aqui hoje 2, 3 ou 4 empresas que vêm de Divinópolis, vende o auxílio funeral, pega o defunto, chega na porta do cemitério, está aqui, prefeitura, se vira, sepulta. Nós já recebemos, é no cartão, é plano. Se vira, prefeitura. Então nós queremos saber, vamos fazer um requerimento ali, se essas empresas que vêm de Divinópolis, que não tem, acho que não tem licença para trabalhar com funeral em Divinópolis, porque até então que eu entendo, só a prefeitura tem o direito. Somente a prefeitura. Se eles arcam com alguma despesa, se eles repassam dinheiro para a funerária. Porque Divinópolis hoje, Hilton, você que falou, o custeio da prefeitura hoje, o serviço de luto, com isenção da taxa de cemitério, gira em torno de 200 a 400 mil reais. É muito dinheiro que a prefeitura deixa de arrecadar com isenção, porque o família não tem condição de pagar. Se você chegar no serviço social de luto e pegar uma urna básica lá, né, que é livre de isenção, você não costuma não pagar o sepultamento. É claro que tem uma sindicância da assistente social, se enquadrar, não vai pagar. Aí gira em torno de 200 a 400 mil reais. Aí com esse gasto de vinol, não tem condição mesmo da manutenção no cemitério, não, hein? Aí fica até difícil de morrer, viu, Hilton? Os convidados não vão no cemitério, hein? Não tem como chegar, hein? No cemitério? Então nós queremos saber se essas empresas que vêm de Vinópolis, que vêm de plano funeral, repassa alguma coisa para o município, porque está aqui, ó, uma taxa de sepultamento é R$ 287,00. Eu imagino que deve estar defasado. Temos que ver quanto que é hoje. Eles passam para o município? Eles pagam o município? Ele tem a obrigação de pagar. Não é só vir cá, pegar o corpo, entregar lá no sepultamento, que ó, prefeitura, é sua, se vira. Pega o dinheiro, vai embora para Divinópolis, leva para fora, tem uma aqui em Divinópolis, né? Acho que tem de Pará de Minas, eu acho que tem de Itaúna, tem de Lagoa da Prata, Cajuru, e nós ficamos aqui com prejuízo, dando isenção, dando manutenção no cemitério, e eles nada, não arca com nada. Então nós queremos saber se eles repassam dinheiro para o município. Se não repassar, vai ter que começar a repassar. Nós não podemos ficar com prejuízo, não. Só com obrigação, não. De sepultar, de cuidar de cemitério, não. Vocês estão vindo aqui vender o plano funerário? Eles têm que arcar com despesa também. Tem que repassar para o município. Nem que seja a taxa de sepultamento. Eles têm que pagar o município. Hoje, você chega hoje, chega uma empresa aí que vende plano funeral, o cara chega lá hoje parecendo garçom de Hollywood. Engravatado, arrumadinho, bem preparado, num luxo total. E é caro. É caro. Quando a pessoa morre, a família não quer saber se é 5 mil, se é 6 mil, 3 mil, quer pagar. Ela precisa sepultar. E muitos são pegos nesse momento de tristeza, de dor. Então nós queremos saber se eles pagam, quando que pagam, ou se não pagam. Porque se não pagar, vamos fazer uma lei nesta casa, que é a casa do povo, que estamos aqui para zelar pelo povo, cuidar do povo, vão ter que pagar. Vamos fazer uma lei. Vamos fazer uma lei obrigando essas empresas funerárias a pagar em seu sepultamento de Divinópolis. Tem que pagar. Tem a obrigação de pagar. Não é só entregar o falecido para o Divinópolis, se vira, está indo embora com o bolso cheio, não. Vamos mudar isso aí. Então, presidente, hoje esteve aqui na rua, na Vila Lago Azul, com o Rodrigo, com a Valdirene do Meio Ambiente, para a gente tentar ali uma viabilidade de fazer um desassoreamento do córrego Milho Branco. O que precisa fazer? Até mesmo porque na chuva em janeiro, a rua Maria das Dores, com a rua Antônio João Cidade de Azevedo, você conhece ali, são 3 ou 4 manilhas, não suportou a quantidade de água e estragou o asfalto ali. Então vão ter que desassorear esse pedaço ali para colocar novos quadros rígidos naquele local que precisa colocar para receber a água que chega e melhorar a água que sai para evitar que a água passe ali por cima ali da rua Maria das Dores ali, para melhorar ali a chegada e a saída de água. E quero agradecer também ao prefeito Gleidson, ao Isaías, ao Matheus. Matheus tem duas funções. Para mim não é Matheus Cheveira, é Matheus do Filadélfo, Eterno Filadélfo. Sobre a troca de iluminação de mercúrio para o LED em torno da Igreja Nossa Senhora de Fátima do bairro Porto Velho. A comunidade ligou, o padre pediu para a Semana Santa, está muito escuro. Já houve ali furto a usuário de droga ao redor da igreja. Então, o prefeito Gleison, Isaías, Matheus, atendeu a gente. E hoje começou pela manhã a troca de luz de mercúrio por LED em torno da Igreja Senhora de Fátima e vai descer em torno da Praça do Bairro Porto, a Praça do Bairro Porto Velho até na ponte ali, que é a pontinha de ferro, que passa para a Esplanada. A gente preparando ali para receber o pessoal da Semana Santa. E outro grande assunto, hoje, tivemos hoje na inovação, né, da TV Integração, e lá eu encontrei com o Breno, e ficou o Breno Clementino, ficou acordado entre a CASP, a Comissão de Segurança Pública, presidente Wesley Jarbas, Washington Moreira, Vitor Costa, já ficou acordado com o Breno, que no dia 14 de maio de 2025, a reunião da CASP acontecerá neste plenário. Aqui é a casa do povo, é a casa que estuda lei, faz lei e vota lei, nada melhor que receber a CASP dentro dessa casa, até mesmo pela comissão que representa a segurança pública, que seja nessa casa aqui. Então já está marcado. Dia 14 de maio, às 7h30, no plenário da Câmara Municipal, haverá a reunião da CASP
Espero que vocês da comissão possam estar organizando aí, que nem que seja uma vez por mês, possa acontecer nesse plenário a reunião da CASP, né? Para a gente dar transparência à população divinopolitana. Senhor presidente, hoje foi com grande alegria que quero parabenizar a TV Integração pela excelente apresentação das inovações que marcaram o encontro desta manhã. Agradeço pela oportunidade de participar desse café na sede da emissora, que reuniu diversas autoridades para o lançamento da nova grade de jornalismo, destacando o retorno da Integração Notícia, agora sob a condução da talentosa Bruna Borges. Então, hoje a TV Integração, de manhã, terá um jornalismo exclusivo de Divinópolis, que é muito importante, precisa melhorar muito a nossa visibilidade da nossa cidade. Além disso, quero falar sobre o programa Integração nos Bairros, apresentado por Ana Tereza Arruda, que teve em primeiro episódio a realização na Praça Céus, no bairro Nossa Senhora das Graças. Uma praça que tem muito carinho, inclusive destinei diversos recursos. É uma iniciativa que aproxima ainda mais a TV público, que temos que agradecer e parabenizar a TV Integração. Senhor presidente, e na próxima semana eu vou falar da sinalização da rua Maria das Dores e João Severino Azevedo, no bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca e Interlagos. Que eu tenho por hoje, muito obrigado pela cessão da palavra.
Parabéns, presidente dessa casa, Israel da Farmácia, pela fala, e te parabenizo também, tecnologia de LED em todo o bairro Porto Velho. Na sequência, Valmir Ribeiro.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido.
Boa tarde ao senhor presidente, na pessoa do Helder Jarbas. Boa tarde aos vereadores e vereadoras que estão presentes nesta casa. Boa tarde ao público que nos acompanha nessa tarde de hoje. Queria também dar oportunidade de cumprimentar o Dedé e também o Bruno, que está nos acompanhando aí pela TV Câmara e também pela TV Candidez. Queria começar a minha fala nessa tarde de hoje, né, parabenizando aí a todos pela caminhada ontem que teve do transtorno do espectro autista, dia 2 do 4, é dia do autismo. Eu queria parabenizar a minha equipe que esteve presente lá, estava bem agarradinho, não consegui, mas a Cíntia e a Ana estavam nos representando lá. É um assunto que a gente precisa trabalhar mais e discutir aqui nessa casa, juntamente com os vereadores e também com as vereadoras. Podem contar com o apoio desse vereador aqui, a gente vai estar sempre presente aí, sempre fortalecendo vocês no que tiver no nosso alcance. E na oportunidade também eu quero deixar aqui um convite para vocês, né? A gente está na Semana Mundial do Autismo, o grupo Olhares Notáveis vai estar fazendo um evento aqui no dia 5 do 4, em frente aqui à Câmara Municipal de Divinópolis. Vai ser sábado, né? A partir das 8 horas ao meio-dia. Convidar todos vocês para estar presente. A abertura vai começar aí às 8 horas da manhã. Terá também banda de música. O pessoal também aí da banda de música do Instituto Helena Antipoff vai estar presente aqui também. Queria, na oportunidade, cumprimentar aí ao presidente Juliano, né, do Instituto Helena Antipoff, faz um excelente trabalho. Então, deixo esse convite aí para vocês, dia 5 do 4, de 8 ao meio-dia, aqui no quarteirão fechado da Rua São Paulo. A gente está presente lá também, fortalecendo aí, né, e parabenizar o grupo Olhares Notáveis, que esteve no nosso gabinete, está pedindo esse apoio, pode contar comigo aqui, que a gente está à disposição de sempre estar ajudando vocês. E dando sequência aqui na minha fala, nessa tarde de hoje, queria que o Dorel colocasse para mim, por favor, uma foto. A gente teve um probleminha lá com uma palmeira, né, lá na rua João Martins Coelho, lá em Ermida, e eu queria agradecer os bombeiros, né, que atendeu lá esse pedido para a gente, lá para a comunidade, estava com sério risco lá dos comerciantes. A gente fez o pedido o mais rápido possível, eles foram lá e deram essa força para a gente. Muito obrigado aí, né, parabéns aos bombeiros que estão sempre fazendo um excelente trabalho aí pela nossa cidade, né, também pelo estado aí de Minas Gerais. E na sequência, Eu queria também que o Dorel colocasse para a gente aí uma demanda. Como o Wesley Jabas às vezes gosta de falar aqui, todas as demandas são de suma importância, né? A gente estava com problema em questão de um ponto de ônibus na Avenida Maria Aparecida de Brito. O banco estava quebrado, né? Caído para o lado lá. A gente entrou em contato com o Lucas do Cetrans. Queria agradecer ao Lucas, né? Queria agradecer também ao Marcelo e toda a sua equipe que se prontificou aí em solucionar esse problema ali. O pessoal pega o ônibus ali todos os dias, os alunos das escolas também utilizam ali aquele ponto. Muito obrigado, é de grande valia ali para os moradores do bairro Santa Cruz. E para a gente dar sequência aqui, eu queria falar de um assunto bem importante também. A gente teve uma reunião lá na Prefeitura Municipal de Divinópolis, estava presente com a gente o nosso líder do governo, Neiburger, vereador Neiburger, presente também o nosso nobre edil, amigo, vereador Anderson da Academia, juntamente com Demétrios e também com o secretário do Meio Ambiente. Eu queria que você colocasse a foto para a gente, por favor. O Tião também estava presente lá, o pessoal da bike. É um assunto muito importante que tem trazido aí um transtorno bem grande para a gente aí, para a nossa região, que é em questão, né, Anderson, do lixo, né, da coleta de lixo aí, do problema de lixo em todas as comunidades rurais. A gente vai fazer um trabalho aí, vamos trabalhar um projeto também que a gente possa melhorar fazendo a conscientização com os moradores, com as comunidades rurais. Tenho certeza que junto a gente vai melhorar cada vez mais.
Uma parte, vereador.
Sim.
Nós tivemos, sim, realmente essa reunião, juntamente eu, Ney e você, em preocupação com os lixos, os entulhos jogados nessas regiões, principalmente essas pessoas que praticam o esporte. Fico muito feliz em poder contribuir com você e pode ter certeza que nós vamos fazer um trabalho bem bacana, igual lá na Cruz de Todos os Povos, que nós, lutando ali para aquela limpeza daquela região toda da estrada de terra. E também agradecer justamente ao Tião, que é do ciclismo, que tem esse olhar para nós, né? Como nós dizemos lá, é o nosso GPS.
Sim.
Verificando todos os locais e mandando essas demandas para nós fazer essa execução de limpeza. Obrigado pela palavra.
Agradeço você pelo apoio, agradeço ao Neiburger também. Sempre que a gente conversa aí, a gente tem trocado uma ideia aí para a gente buscar melhoria. Eu falo muito com o Anderson, a gente apontar o problema é muito fácil a gente apontar aquele problema ali, mas a gente tem que trabalhar para a gente resolver e solucionar esse problema junto com o executivo, junto com as secretarias responsáveis, porque só assim a gente vai ter um êxito aí mais grande aí no nosso trabalho. E eu tenho certeza que essa união aí vai gerar um resultado muito positivo para nós. Também foi feito aí, dando sequência aqui, foi feito a tapa de buracos lá na comunidade do Choro. O pessoal do Choro nos procurou em questão de alguns problemas lá. Rapidamente a gente subimos ofício, comunicamos com o prefeito também, para ele fortalecer lá, e foi feito a tapa de buraco lá na região do Choro. As comunidades rurais podem contar com a gente está sempre à disposição de vocês. Hoje eu tive rapidamente também na comunidade do Tamboril e também na comunidade de Olaria, olhando algumas demandas. Eu sou um vereador que gosta de estar a campo ali, né, estar junto com a comunidade, da mesma forma que eu tive lá para pedir o voto, eu tenho que estar sempre presente lá, né? Eu não só vou na comunidade de vocês em quatro anos, pode ter certeza disso. Eu estou sempre presente aí. Onde é que o meu telefone chamar aqui, o WhatsApp, com as mensagens chegando aqui sobre demandas, o vereador vai estar presente aí nas comunidades rurais, nos bairros. Onde que for preciso de estar, a gente vai estar, porque eu sou vereador da cidade inteira. Eu não sou vereador só de Ermida. O pessoal acopla muito o meu nome para Ermida, né? Sou de Ermida mesmo, tenho um carinho especial por Ermida, mas eu atendo aí os quatro cantos da cidade. Na oportunidade, eu queria cumprimentar também o Matheus, né? Matheus está fazendo um excelente trabalho aí, desde que eu era líder comunitário, a gente tinha um contato diretamente aí, né? É o Matheus, secretário. Você também está fazendo um excelente trabalho, viu? Parabéns pelo seu trabalho. A gente está sempre aí conversando, reunindo e buscando melhoria. No mais, queria agradecer pela palavra nessa tarde de hoje, desejar uma tarde abençoada a cada um de vocês.
Parabéns pela fala, Valmir Ribeiro, que representa muito bem a região de Ermida e as demais comunidades. Na sequência, doutor Delano.
Boa tarde a todos. Vamos a três coisas muito importantes. A primeira é saúde. Josafá brilhou ali hoje. Josafá falou que começou, né, a campanha da vacina da gripe. É, por que é importante tomar essa vacina? Que idade que eu posso tomar? 6 meses. 6 meses a infinito pode tomar. Mas só que a gente tem uma idade que o Ministério da Saúde, por enquanto, liberou. Então, todos os pós-saúde estão vacinando a gripe. Por que que está vacinando agora? Porque nós estamos no outono e a próxima estação é o inverno. Então, em junho, o inverno, se Deus quiser, vai chegar. Porque o calor, nós, mesmo o outono, está aí. Então, o Josafá lembrou bem e ele pediu, Delano, certifica lá para mim. É, a campanha é importantíssima, porque nós precisamos de um certo período de tempo para adquirir uma imunidade. É, da onde surgiu essa vacina, Delano? Conta para nós. Essa vacina surgiu das cepas dos vírus de 2024. O que os cientistas fizeram? Todos os vírus que tinham maior prevalência nas gripes foram selecionados. Colhia-se suave nasal, suave da garganta e fazia exames de escarro, que são os exames padrão ouro, para se detectar qual vírus de prevalência no ano que antecede ao ano da vacina. Então é assim que acontece o estudo de uma vacina. Uma vacina que vai ser aplicada em 2025, ela faz o estudo em todos os vírus o ano que antecedeu. Então, o ano de 2024 foi pesquisado. Quais são os vírus mais prevalentes na comunidade? Quais são os vírus que mais causaram infecções respiratórias? Quais são os vírus que mais causaram debilidade nos pacientes? Então, chegaram a essas cepas virais. Cepas virais são os vírus da maior prevalência. E surgiu essa vacina. Essa vacina vai ter competência em 2026? Não. Não vai ter. Já começou no dia 1º de janeiro, os pesquisadores da Fiocruz, os pesquisadores de Minas Gerais e de todo o Brasil começaram, por isso que a ciência é importante, por isso que tem que apostar na ciência, por isso que estudar é muito importante, e é por isso que é só através dos livros teremos liberdade de pensamento. Quem não aposta na ciência é doido. Doido não gosta de ciência. Então, se uma pessoa cortar dinheiro da ciência, pode classificá-la como doido. Por quê? Porque é só doido que não gosta de estudar. Então vamos lá. Aí você pegou os vírus e fez um levantamento e criou a vacina. Em 2026, vamos fazer isso. Pegou os vírus prevalentes de 25, né? Começou dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Eu tive uma gripe. Você vai no posto de saúde e vai colher ali e vai mandar para a Fiocruz, vai mandar para a UFMG, para a UFRJ, para o FSJ, para as nossas universidades, para que eles selecionem os vírus de 2025. Então, a vacina de 25 não serve em 26. Eu acho que com isso eu esclareci a dúvida do Josafá. E é por isso que todo ano precisa de se vacinar contra a gripe, tá? É importante. Vacina nunca matou. Vacina nunca causou dano. Existe sim alguns discursos enlouquecidos, desvairados, que falam que vacina mata. Mata é não vacinar. Mata é você ter a poliomielite, porque você não recebeu a vacina, as gotinhas. Mata é meningite, porque você não recebeu. E tem muito cadeirante hoje, de 40, de 50 anos, que lá atrás alguém falou que tudo que acontece na ciência, na história, nós temos uma historiadora, doutora aqui, que a vereadora aqui, tudo que acontece no nosso comum, a história já explica. Um dia já aconteceu isso também, já tiveram doidos lá atrás que falaram que vacina matava. Aí começou a matar poliomielite, meningite, por aí vai. Aí, graças a Deus, o tempo dos doidos passam, porque a ciência prevalece. É importante. Então, Josafá, essa é a explicação, tá? A vacina de 25 não vale em 26, a vacina de 24 não vale em 25, de 23, e por aí vai. É isso que acontece. Uma seleção de cepas, né? Então, fica aí essa recomendação. Vacina não é no lixo, é no braço. E agora tem lei. Tem lei que todas as vacinas vão ser disponibilizadas
um semestre antes de vencer, para que, se for cara e você não der conta de comprar, você vai no posto de saúde, a Câmara Municipal e os 17 vereadores aprovaram. Todos os vereadores aprovaram. O presidente só não votou, porque o presidente não vota, mas votaria a favor, porque ele me disse. Toda a Câmara Municipal aprovou, agora vacina é para ser disponível lá nas portas das vacinas dos postos de saúde, viu? Isso foi muito bacana. Vamos a outro assunto muito importante que vai acontecer na tarde de hoje. Nós temos vários vereadores emblemáticos aqui no nosso plenário, mas tem um que só tem cara de criança, porque você olha para ele como, né, médico de pele, parece que tem 15 anos. É o Vitor Costa, né? Para mim é o vereador mais bonito da Câmara Municipal. Por quê? Além da pele bonita, dentes bonitos, finesse em educação, o menino não sabe gritar, menino que eu falo é um elogio, tá? Eu não falo menino em forma de pejorativa, não. Assim, é um homem formado, mas é o vereador importantíssimo aqui. Por quê? Porque ele vai apresentar um projeto hoje, um dos melhores projetos que a Câmara já teve. É o projeto 015-2025, que com certeza terá a aprovação de todos nós aqui. Porque como é que a gente vai contra kit escolar? Impossível. Então, o Vitor, né, a estrela dele vai brilhar hoje, como está lá em cima da mesa dele, e a estrela vai brilhar mesmo, porque tem que brilhar. Como é que você não vai fornecer um livro, como é que você não vai fornecer uma caneta, como é que você não vai fornecer um lápis, um estojo, como é? Então a estrela vai brilhar, e vai brilhar bonito. Por quê? Porque não tem como tirar de estudante o que ele precisa. Não tem nem justificativa, né? Se algum colega for, eu não sou favorável, nossa senhora, vai ter que estudar para colocar um voto contra. O cara pensou e foi sensacional na escolha do projeto que ele vai defender aqui hoje. Parabéns mais uma vez. Eu sempre pergunto para os meus colegas qual é o coração. As minúcias, quem tem que florear é quem fez a lei, como fez a vereadora Kel no dia da audiência pública dela. Então quem vai ter que florear é o vereador autor, que é o vereador Vitor Costa. Mas o coração é fornecer condições básicas para que o cara frequente a escola. Ponto. Os demais ele vai explicar aqui para nós. Mas não tem jeito, né? Kit escolar é kit escolar. Não tem como, né? E está de parabéns. E, mais uma vez, a estrela dele vai brilhar hoje. Vamos a outro assunto muito importante. Eu vim do consultório da minha irmã, porque para mim a minha irmã é a melhor dentista de Divinópolis, a doutora Fernanda. Além da beleza dela externa, tem um coração maior que o meu. E eu nunca vi uma dentista daquele naipe, né? Ela é bonita por dentro, por fora, e eu vim do consultório dela hoje e encontrei o Jaime. O Jaime Martins foi nosso deputado estadual, federal, e é um professor. É um professor. A delicadeza dele, quando ele me viu passando na 1ª de junho, porque nós mais jovens não saímos mais de celular, né? Nós estamos comendo, olhando as mensagens, porque tem que responder. Eu estava andando na rua, olhando quem é que mandou a mensagem, e o Jaime deu um grito: "Ô, Delano!" Eu falei, eu conheço essa voz. Era ele caminhando na simplicidade dele aqui na 1ª de junho. Se você não conhece a história do Jaime Martins, filho, vá conhecer. A história do Jaime, ela é junto, a família dele montou essa cidade. Ele teve uma mãe que era uma lady. Ela era uma lady. Foi vice-prefeita e era de uma doçura, chamava Maria Martins. Se estivesse viva, faria 85 anos. Morreu há pouco tempo, né, há alguns anos, e faz uma falta tão grande. E eu encontrei, lembrei, porque a dona Maria Martins falava para mim assim: olha que história, Delano, estou mandando uma pessoa aí, você faz a receita de amoxicilina e entrega a ele. Não, dona Maria, não é assim não. Só manda o paciente aqui que eu vou examinar, não vou nem cobrar não, ainda mais da senhora. Não, senhor, eu já examinei, só dá o remédio. Ela fazia isso, não é porque ela queria ser maior que médico, não. É porque ela queria, e dava a receita, ela comprava o remédio, para quem quer que seja. Não era na época de campanha política, não. Era toda hora, o tempo todo. Então, não pode
Assim como nós temos uma outra família fazendo história, que chama Família Zevito, está fazendo história. Se eu tivesse filho, mas eu não vou ter, eu vou ter sobrinho, e talvez os meus sobrinhos netos saberão que daqui a um tempo a história dos Azevedos serão iguais às histórias desse povo que casam com Divinópolis. Tá? Então a gente tem uma mania de desvalorizar o passado e supervalorizar o presente. Não pode acontecer. Tem história. A cidade tem mais de 100 anos. Alguém começou. Tem que ser valorizado. Né? Eu sou totalmente contra. Amo o meu prefeito. Né? Agora tem prefeito. Sempre teve. Sempre teve. E não podemos deixar de valorizar o primeiro, o meu ídolo, o primeiro médico prefeito, doutor Sebastião Gomes Guimarães. Atendia numa casa de frente para a Câmara, onde a irmã dele vive, atendia ali e ele arrasava. Como é que nós vamos esquecer o doutor Sebastião? Jamais. Ele é a história de Divinópolis. Foi o primeiro médico prefeito da cidade. Não podemos esquecer. Como é que nós vamos esquecer o vice-prefeito, doutor Márcio Miranda? Como que nós vamos esquecer? Então, história, ela não se apaga e ela não começou hoje. Sempre tivemos prefeitos, sempre tivemos vice-prefeitos. Né? O que faz mais, o que faz menos, depende da época, do tempo. Do tempo, o tempo faz tudo. Naquele tempo, o doutor Sebastião canalizou a cidade. Naquele tempo, ele pôs manilha. Naquele tempo, neste tempo, é outro tempo. Então, todos estão de parabéns. A cidade tem prefeito, mas sempre teve. Até semana que vem, se Deus quiser.
Parabéns pela fala, doutor Delano. Na sequência, Breno Júnior.
Que beleza, viu, essa fala. A história da nossa cidade... é a nossa história, né? Quando Delano fala sobre a importância do passado, nós precisamos reconhecer, de fato, a nossa cidade chegou ao pé que está, porque passou por diversas mãos e administrações e pessoas que pensaram numa cidade grande, numa cidade melhor, numa cidade bonita, cada qual no seu tempo, cada qual com as urgências da sua época, e sem desvalorizar o passado, o presente é importante, e o passado nos fez chegar onde nós estamos. Como eu disse, por várias mãos, cada qual na urgência do seu tempo. Muito bonito, viu, doutor Delano? Muito, muito pertinente essa fala. Senhor presidente, quero iniciar a minha palavra na tarde de hoje, pedindo licença às pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Nosso melhor boa tarde, não poderia deixar de pedir licença, como sempre faço, para poder passar um breve resumo do nosso mandato desses últimos dias agora, e saúdo a todos os vereadores aqui presentes na pessoa do presidente em exercício. Quero pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio pelo passamento da dona Nadir. Dona Nadir, que morou durante tantos anos lá perto do bairro Alvorada, ali na rua Itamarandiba, ali, né, Alvorada, com Bom Pastor, e foi uma pessoa muito emblemática da minha infância, né, pela sua alegria, pela sua simplicidade, e nos deixou, né, no dia, se eu não me engano, foi anteontem, o passamento dela, e fiquei sabendo ontem, fiquei muito triste, mas que deixou a sua marca também, deixou a sua história, por onde ela passou na vida das pessoas que conviveram com ela, pela sua simplicidade, pela sua alegria de viver. Esse é o legado que ela deixou. E quero parabenizar, não poderia também deixar de parabenizar aí a Comissão de Segurança Pública, não é, por trazer essa reunião da CASP para a Câmara Municipal de Divinópolis uma vez por mês. Essa reunião que é de suma importância, que debate a segurança pública na nossa cidade, que é um tema sempre atual, constante, urgente, e que então agora será realizada aqui uma vez ao mês, para poder então... facilitar a participação das pessoas, aqui é a casa do povo, então não menos oportuno deixar com que ela aconteça aqui. Então, quero parabenizar a Comissão de Segurança Pública pela iniciativa e conte com a nossa parceria pelos temas. Ela acontece nas quartas-feiras, infelizmente na quarta-feira pela manhã eu tenho compromisso com as minhas aulas, eu não consigo participar, mas sempre que é possível a gente vai, a gente envia um assessor para que a gente possa estar por dentro daquilo que está acontecendo na nossa cidade de Divinópolis. A fala do vereador Israel, presidente desta casa, que me antecedeu algum tempo atrás, dizia sobre as questões do cemitério, sobre as taxas de sepultamento, e era um tema que eu ia trazer aqui também, as condições de alguns cemitérios da nossa cidade. Aquilo que nós podemos fazer como legislativo, a gente faz, pedindo a limpeza, pedindo a manutenção. Mas, no dia do sepultamento da dona Nadir, algumas pessoas me relataram as condições precárias que está o cemitério Parque da Colina. Pelas condições de transitar dentro do próprio cemitério, se torna quase impossível não transitar passando por cima dos túmulos, como se diz, das tumbas, né, correndo risco ali de afundar, desrespeitando a memória de quem ali está. O local estava com situação muito, muito triste de se ver, né? Já não é um lugar bom de se ir, e ainda nessas condições. A gente sabe que é necessário, né, um investimento para que façam as melhorias, e eu faço coro com o pedido, com a solicitação do presidente, que vai então questionar se essas empresas das outras cidades, empresas particulares que prestam essa assistência funerária na nossa cidade, elas estão sendo taxadas pela prefeitura, e se está sendo repassado. Porque a taxa de cemitério todo ano chega para quem tem, né, o seu jazigo. As pessoas pagam essa taxa anual. Sabe que o que é recolhido muitas vezes não se dá para fazer a manutenção que aquele espaço merece, são espaços enormes, né, e que o avanço da nossa cidade, o crescimento, fez com que acontecesse essas instalações desses cemitérios. Divinópolis tem muitos e muitos cemitérios, além dos cemitérios urbanos, que nós já conhecemos, cemitério do Centro, Parque do Espírito Santo, Bom Pastor, cemitério de Interlagos, cemitério do Belvedere, nós temos ainda os cemitérios rurais. Então, né, faço coro para que haja essa melhora nesses espaços, que já são espaços tristes de se estar, mas que ali está a memória de pessoas queridas que nós carregamos no nosso coração. Quero agradecer a Censur, quero agradecer aqui na pessoa do secretário Matheus também, que está aqui presente, as demandas atendidas de limpeza lá no bairro Bom Pastor, na rua Nova Lima, com a rua Itinga, a situação de calamidade que estava naquela localidade pela questão de matos, e estava trazendo prejuízo aos moradores daquela localidade, né, com infestação de escorpiões, acúmulo de água parada devido a lixo misturado com mato. As pessoas às vezes não têm consciência e jogam lixo na rua no dia errado, colocam o lixo na hora errada, o cachorro vem, rasga, joga, vira aquela bagunça, e aí vai deixando a nossa cidade mais suja e trazendo então riscos à saúde pública. Então quero agradecer a limpeza que foi feita lá, trazendo melhorias para aquela região. E falando em Bom Pastor, nós já apresentamos então um requerimento ao Executivo para que seja, peço até reforçando aqui com a presença do secretário, para que a gente possa fazer um mutirão de limpeza lá no bairro Bom Pastor. Como eu disse na última reunião, um bairro de dimensões grandes, não é? Um bairro aí que é maior do que alguns distritos, e que possa ser realizado lá para atender de modo geral as solicitações daquela população, que em vários trechos está acumulado sujeira, mato e manutenções precisam ser realizadas ali. Sobre a questão da mão única da rua Pratápolis. Meu microfone. Sobre as questões de manutenção da rua Pratápolis, perdão, sobre a questão da mão única na Pratápolis, que foi fruto da nossa emenda impositiva. Nós pedimos ao secretário Lucas, dentro da possibilidade, colocar uma faixa ali na Itutinga para que as pessoas não façam, não virem ali à direita, sentido rua Iguatama. Porque a rua, naquele quarteirão que está atrás do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, entre Iguatama e entre Itutinga, ela virou mão única. Por isso foi asfaltada até lá na rua Ilicínia. Alguns motoristas ainda, não sei se é por falta de atenção nas placas, que já está sinalizada a proibição de virar, ainda fazem aquele caminho, pode ser até por costume, né? Como se diz o ditado, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Então, Eu pedi ao secretário que pudesse fazer essa sinalização por meio dessa faixa, né, até retorno aqui ao meu xará, Breno Pata, que também trouxe esse problema para mim nessa semana, para que a rua, então, se torne um trânsito adequado, conforme foi planejado a melhoria para ela, para aquele trecho ali, e vai facilitar, então, o trânsito daquele pedaço lá do bairro Bom Pastor. Outra questão também levada ao secretário de trânsito na nossa última reunião com ele foi a questão do redutor de velocidade em possibilidade de quebra-molas ali na rua Ibirité, entre Alvorada e Bom Pastor, naquilo que compreende os quarteirões da rua Sacramento e Teresópolis. Ali é um local de grande índice de acidentes. Depois que se asfaltou aquela rua que liga a MG-050 até a Avenida JK, o índice ali de acidentes ficou grande por causa de questão de visualização e também por questões de desrespeito à velocidade de trânsito. Então, a secretaria já está fazendo o estudo de viabilidade, de instalação, nós estamos cobrando para que seja feita essa instalação. Não é de hoje, eu já trouxe esse tema aqui de outras vezes, mas tem aumentado a questão dos acidentes naquele trecho. Então, nós estamos cobrando, estamos fiscalizando e queremos que seja solucionado, né, dentro da possibilidade, e nós vamos acompanhar o caso daquela localidade. Então, por hoje, quero agradecer a sessão da palavra e desejar a todos... Ah, só um minutinho, presidente. E eu já ia esquecendo de convidar o pessoal para participar amanhã, amanhã é sexta-feira, dia 4, às 19 horas, lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, nós vamos ter a Via Sacra encenada, que acontece mais de 10 anos ali no nosso bairro. Então, o grupo lá de atores está todo preparado, prepararam uma coisa muito bonita para o pessoal participar, né? A tradição católica, que nesse tempo de quaresma fica aí mais em alta. Então, a gente convida a população amanhã às 19 horas, saindo lá do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, uma bonita via sacra com personagens vivos, com atores retratando esse momento da paixão de Cristo. E no domingo, às 19h30, dia 6, o início do Centenário das Dores, preparando então para a celebração da Semana Santa. Então, você é o nosso convidado, participe conosco lá desses momentos de fé, de espiritualidade, de encontro. Agradeço, senhor presidente, sessão da palavra.
Parabéns pela fala, Breno Júnior. Na sequência, Rodson Zé Milton.
Caro presidente em exercício, Wesley Jarbas, cumprimento os demais colegas vereadores, públicos que nos acompanham. Nossa boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de compartilhar com vocês a nossa ida a Belo Horizonte, e deu início a um projeto, eu até conversei com o vereador Anderson, estava trocando uma ideia com o doutor Delano, e nós vamos juntos tecer um projeto para a cidade, trazer para cá uma opção interessante, que são as bicicletas elétricas, que são hoje chamadas como bicicletas compartilhadas. Hoje, no todo o Brasil, existe, principalmente no litoral, nas capitais, nas grandes cidades, esse tipo de modelo, na modalidade, ela é pré-elétrica, né? Que não é somente ela é elétrica, ela tem de gerar, através do pedal, tem uma bateria que ajuda a impulsionar. Então, é uma bicicleta que ela é leve, e com isso, as pessoas têm condição de qualquer uma pessoa andar em qualquer tipo de terreno da cidade, porque ela ajuda no impulsionamento da pessoa. Pedala uma, duas vezes, ela vai andando sozinha, aí você dá mais duas pedaladas, ela vai mais um certo distância. E é muito interessante isso. Isso ajuda na mobilidade. E Divinópolis, existe um grande espaço público que a gente pode explorar esse tipo de recurso. E eu estive na Pampulha, em Belo Horizonte, onde gostaria que o Dorel, por gentileza, mostrasse para a gente as fotos, por favor. Essa é o modelo da bicicleta elétrica. Essa bicicleta, ela fica em pontos estratégicos da cidade, onde você baixa um aplicativo. Esse aplicativo tem todo o cadastro da pessoa, que fala de CPF, da identidade, de e-mail, de endereço, tudo certinho, para que não tenha problemas. E é tudo feito pelo cartão, no plano que você escolhe, por minutos ou horas. Esses minutos e horas, o aplicativo, como fosse o Uber, você paga ali e sai andando pela cidade. E pela cidade tem uns pontos que essas bicicletas ficam como pequenas estações de recarregar. E você, pelo aplicativo, contrata o pacote e ali a destrava e você anda pela cidade. Isso aqui na nossa cidade, nós podemos explorar tanto as bicicletas como as patinetes que tem hoje em Belo Horizonte, como aqui na rua São Paulo, como ponto estratégico, na Catedral, lá embaixo no Bom Pastor, na rua Pitangui, o Parque da Ilha, que hoje é muito movimentado pelas pessoas para praticar o lazer, a caminhada, e também a bicicleta aqui, fazendo essa interface. Principalmente esse projeto que vai interligar a Ilha, a Mineira, a JK com a Pitangui, indo para o Candelária, é uma opção, né, de lazer também para as pessoas que possam vir ao centro para fazer algum tipo de resolutividade de um problema de pagamento de conta, banco, etc., usando o recurso das bicicletas elétricas. BH tem um primeiro sistema de estação fixa de 100% de bicicletas elétricas na América Latina. Um projeto em parceria, que tanto para os empresários, né, com o município, com o aplicativo. Um projeto é uma parceria prefeitura, no caso que estivemos em Belo Horizonte, com a empresa Tembici. E o patrocínio da Estácio, a Faculdade Estácio, é uma das parceiras desse projeto que a gente pode explorar aqui como empresas, como bancos, aquelas empresas de Vinó, por exemplo, que pode ser parceira junto ao município. Né? Eu já trouxe, né, a nossa assessoria já está preparando toda a documentação do projeto que faz a regulamentação que o município pode fazer o processo de chamamento público e explorar o espaço público para poder incentivar a nossa população a andar de bicicleta. As bicicletas elétricas utilizam o sistema de pedal assistido, onde o impulso é gerado por uma pedalada, acionando o motor. Além disso, conta com avançado dispositivo de segurança, incluído o sistema de iluminação intermitente e um laser que projeta o chão a uma demilitação ao espaço da bicicleta. Esse recurso auxilia o motorista a identificarem o melhor o ciclista e manter uma distância segura entre o veículo e a bicicleta, tornando a pedalada noturna mais segura. Com as bikes elétricas, são evitadas mensalmente emissão ao meio ambiente, média de 6 toneladas de gases de carbono. E isso são pesquisas, viu, gente? É uma coisa interessante que nós podemos usar. Em vez de ter esse problema, nós temos transporte público, eu vou na escola, eu vou na faculdade, eu vou no comércio, eu vou no clube, eu vou algo nessa altura, pode utilizar, tendo essas estações. Se tiver na Catedral, ele pode pedalar até aqui e deixar na estação daqui. Chegar daqui, ele pode ir lá para o Alto Goiás, lá na JK, no Parque da Ilha, pontos estratégicos de acordo com o estudo de viabilidade da Secretaria de Trânsito, para ser bem mais organizado, com a população ter mais pontos de estações de espera. Promovendo também um estilo de vida ativo, ajudando a melhorar a saúde, podendo ser usadas em combinações e outros meios de transporte, como ônibus, aplicativos e etc. Percorrer a distância até mais longe. Olha, isso pode promover o lazer com a família, ir ao trabalho, escola e faculdade, trajetos do dia a dia, tipo supermercado, casa de amigos, academia. Parte turística da cidade, como nós temos aí a Cruz de Todos os Povos, pode ter essa situação que a pessoa pode alugar a bicicleta e ir até lá na Cruz de Todos os Povos e deixar na praça, né, de estação. Como o Lago das Roseiras, o Parque da Ilha, entre outros da cidade. São opções, né, turísticas que a cidade oferecer através desse tipo de serviço. Fazer entrega e delivery e praticar exercício. Gente, tanto a patinete como as bicicletas é um recurso tecnológico que hoje está sendo usado nas grandes cidades. E Divinópolis comporta bem. Então, estava discutindo isso com o vereador Anderson, nós vamos sentar, amadurecer a ideia, nós vamos apresentar uma proposta depois de ter todo o estudo de viabilidade junto ao município, à Secretaria de Governo, junto com o prefeito, à Secretaria de Trânsito, as entidades de classe hoje de Divinópolis que nós temos aí, né, do pedal, né, que nós podemos trazê-las também para essa discussão e ajudar nessa discussão. Então, uma proposta interessante para a cidade, vamos trazer, que isso vai trazer desenvolvimento, trazer emprego, trazer lazer para a nossa cultura, mais do que lazer, saúde para todos, exercitando. Bem que nós estamos precisando arrumar uma desculpinha dessa para poder, né, Anderson? Somente eu que não estou fazendo muita caminhada, nem andando de bicicleta, nem nada, estou precisando voltar. E isso seria muito interessante para que nós possamos ter mais um atrativo para a cidade. E fica essa proposta aí, né, para nós apreciarmos e dar início nesse projeto. Também gostaria de agradecer a acolhida que nós tivemos hoje na cidade de Nova Serrana, ao ex-deputado estadual Fábio Avelar, grande amigo e parceiro, é um amigo pessoal que eu tenho. Fui fazer uma visita, desejar para ele boa sorte, que ele possa fazer uma administração profícua, produtiva, que Deus possa abençoar. E nós tivemos, Odoro, eu tiver foto aí do Fábio, por gentileza, e uma pessoa muito bacana, muito humilde, né? Uma pessoa muito sincera. E eu queria desejar para ele e colocar aí para ele mais uma vez, que é uma pessoa que todas as vezes que nós procuramos ele, foi uma pessoa muito ali atenciosa, que sempre teve um carinho com o Divinópolis e ajudou muito com as suas emendas impositivas. Inclusive, nós estamos trabalhando uma emenda que vai ser aqui em Divinópolis, não vou falar aqui não, mas vai ser o primeiro equipamento público com a tecnologia no meio de esporte que não tem na cidade. Então, na próxima semana, talvez, quem sabe, a gente possa aqui anunciar para evitar qualquer tipo de atravessamento político na situação. Também gostaria de agradecer mais uma vez a comunidade cachoeirinha, a pessoa do presidente Bezito, a nossos amigos que temos lá, como Jailson, João Davi Datur, o Adão, o Zico, o Wilsemar, e dessa forma, nós tivemos lá para entregar uma emenda impositiva que nós indicamos, que é o Parquinho Playground, lá no salão comunitário da comunidade. Por gentileza, Dorel, podia apresentar? É um equipamento simples, porém, é um equipamento importante para a comunidade que esperava há muitos anos um equipamento tão pequeno, tão, né, para a gente achar que é insignificante, mas para a criançada da Cachoeirinha estar fazendo maior festa com o playground. Então, mais um compromisso firmado, mais um compromisso cumprido, e agora, próxima etapa agora, a instalação da caixa d'água de mais de 50 mil litros, para resolver definitivamente com a emenda que nós colocamos de R$50 mil para resolver o problema da água potável da comunidade da Cachoeirinha. E aproveitando que o ensejo, nós já conversamos com o Matheus, dentro da possibilidade das emendas que foram locadas, sobre o calçamento da subida da Cachoeirinha para os Lopes, e também o pedaço que falta da estrada principal, e o trecho em frente ao bar Calipto, que também estão pelejando há um tempo e não conseguem. E reforçamos o pedido com o nosso secretário de Trânsito e Transporte, que está tendo muito problema ainda com o deslocamento dos carros para a BR-494, da Cachoeirinha, entrando numa rua sem saída. Pedimos, então, reforçando a placa indicativa, indicando para a BR-494, evitando que os caminhões e carreta entrem nesse espaço da rua sem saída, trazendo transtorno, não só para os moradores, mas também para aquelas pessoas que não conhecem aquele trecho, fazendo manobra em carreta, bitrem, voltando de ré, com espaço de quase 700 metros. Então, não tem como manobrar a carreta, tem que voltar toda essa distância de ré, porque não tem uma placa indicando a BR-494 e as pessoas que não conhecem ali a comunidade, está acontecendo essa situação. É um dos serviços que a gente fica pedindo, mas é coisas pequenas, mas que faz grande diferença para o transtorno que está trazendo para a comunidade Cachoeirinha. Mais uma vez, senhor presidente, gostaria de agradecer aos senhores vereadores pela atenção da palavra. É o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, o vereador Matheus Dias.
Permissão falar sentado, presidente?
Concedida, excelência.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde meus colegas, boa tarde àqueles que estão aqui no plenário, aos funcionários, a toda a equipe da Câmara Municipal e àqueles que nos assistem pela TV Câmara. Hoje quero começar solicitando um minuto de silêncio para Jorge Luiz Mendes. Jorge, que é pai do Leonardo Mendes, da Marina, da Raquel, os três filhos, né? 8 netos. Foi casado com a Isabel, quero mandar também os pesos para a Silvana. Jorge foi uma pessoa assim, que, né, dispensa comentários, psicólogo, uma pessoa sempre atuante nos movimentos da igreja, pastoral familiar, MFC, uma pessoa boníssima, né? Mas não. Deus é que sabe. Então quero mandar aí o peso para toda a família do nosso saudoso Jorge Luiz Mendes, Azá, o Felipe, né? Todo mundo aí da família do nosso querido Jorge Mendes. Quero fazer também um convite, reforçar o convite, né, desta Semana Mundial do Autismo. O projeto Olhares Notáveis, manda um abraço para Cristiane, também para Charles Adolfo e toda a equipe, estará realizando neste sábado, 5/4, a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia, aqui no quarteirão fechado da Rua São Paulo, algumas atividades, né? Teremos musicalização, teremos a banda musicalia, vão ter várias atividades para as crianças. Então vai ser neste sábado, dia 5, a partir das 8 horas da manhã, este evento. Então quero deixar o convite para vocês participarem, estarei presente se Deus quiser, né? Teremos informações sobre o tema, né, do autismo, atividade para as crianças, são várias ações, nós precisamos levantar esta bandeira. Participamos também da caminhada inclusiva que aconteceu, acho que essas ações são muito importantes, né? Precisamos avançar muito neste tema, principalmente no que se refere à saúde e à educação. Então nós estamos atentos, nosso mandato está atento a essas demandas, a essas famílias, a essas crianças, sobre este tema. Quero solicitar também, na verdade agora quero agradecer, queria pedir para que pudessem mostrar aqui no nosso plenário a sinalização, né, que foi colocada ali, deste espaço reservado para os PCDs. Já está adesivado ali o chão, né? Os primeiros lugares aqui, foi tirada ali uma fila de cadeira de cada lado. Um pedido nosso ao presidente Israel, a esta casa, ao Flávio Ramos, para que a gente pudéssemos ter este espaço reservado para as pessoas com deficiência. Também tem a minha indicação, que solicitei, né, a questão do intérprete de Libra. Nosso presidente também já está organizando aí o regimento, as leis, para que a gente possa voltar a ter intérprete de Libras, tanto nas reuniões ordinárias e também em eventos promovidos pela Câmara Municipal de Divinópolis. Então temos esse olhar atento, sempre conversando aí com famílias, pessoas com deficiência, que lutam por essas causas, e nós estamos bem atentos a esta pauta. Então agradecer a esta casa, né, por esse espaço. Não fazemos mais do que obrigação, é isso mesmo. Precisamos ser cobrados, precisamos ser, né, as demandas já existem, precisa que chegue até nós para que nós, como representantes do povo, né, dessa casa legislativa, possa correr atrás e garantir os direitos dos nossos irmãos. Outro assunto que queria falar, mandar um abraço para o Edson, lá da Capela Jesus Misericordioso, lá no bairro Copacabana. Mandar um abraço para a Rita também, para todas as pessoas lá. Já solicitamos o pedido de limpeza lá no entorno, né, da igreja. Semana Santa está chegando, festa também de Jesus Misericordioso, está aí batendo nas portas. Então já fizemos a solicitação da limpeza ali do entorno, né, da Capela Jesus Misericordioso. Fica ali bem ao lado da Escola Dionísio, próximo ao campo ali, em frente ao circo para todos. Então já fizemos essa solicitação, que seja limpo ali, o espaço parece um espaço ali para a praça também, então que seja limpo para as festividades aí da Festa de Jesus Misericordioso e também da Semana Santa. Outro assunto que quero dizer, né, estamos aí nos aproximando da Semana Santa e este ano vamos comemorar 50 anos do Grupo de Teatro Nova Jerusalém. Isso mesmo, o Grupo de Teatro Nova Jerusalém foi fundado lá no bairro Afonso Pena, onde fui nascido e criado, né, nosso querido aí Zé Alves, coordenou por muito tempo este grupo teatral, onde o Klender hoje também, né, está à frente. Então, assim, é um teatro tradicional, faz parte do calendário municipal de Divinópolis, reúne milhares de pessoas, já aconteceu na Catedral, já aconteceu no Danilo Passos, agora tem acontecido, por último aconteceu na Praça do Santuário, e este ano conseguimos que a encenação da Paixão de Cristo pudesse acontecer no Poliesportivo. Então, este ano, no dia 18, na sexta-feira da Paixão, a partir das 18 horas, a encenação da Paixão de Cristo será no Poliesportivo. Quero agradecer a Prefeitura Municipal de Divinópolis, Secretaria de Cultura, de Esporte, Meio Ambiente, nosso querido Marco Túlio, pelo empenho de nos auxiliar para que esse evento possa acontecer com segurança, todos alvarás certinhos lá, né? Cabe milhares de pessoas. Então, faça sol, faça chuva, vamos estar num ambiente adequado para acontecer a encenação da Paixão de Cristo, evento tradicional aqui em Divinópolis. Já deixo convite para vocês. Sexta-feira, às 15 horas, nós, católicos, participamos aí da celebração. E à noite, vamos seguir lá para o Poliesportivo para a encenação. Tenho participado dos ensaios, quero mandar um abraço para o Clêndio, para todos os atores, todas as pessoas que ajudam de alguma forma para que esse evento, né, esse teatro, essa encenação que mexe aí com as pessoas, né, possa estar acontecendo este ano. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram para que isso aconteça. Quero falar um outro assunto. Na verdade, eu quero relembrar uma das nossas primeiras ações que fizemos depois que assumimos aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, foi uma indicação legislativa para o Executivo, falando sobre a questão das músicas, né? As músicas que são tocadas em apresentações escolares, as músicas que em eventos infantis, né? Esse decreto vem falar, né? Que essas músicas que fazem apologia ao crime, ao uso de drogas, expressam conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual, erótico, né? Esse decreto vem proibir em carreta, furacão, apresentações escolares, eventos para o público infantil. Mas eu tenho recebido, meus colegas, vários vídeos, vários contatos pelas minhas redes sociais e no meu WhatsApp, de alguns eventos que têm acontecido em espaços públicos, que têm tido, que têm a presença de crianças e que têm tido apresentações, músicas que contém, né, apologia ao uso das drogas, questões de cunho sexual, né? Isso tem nos preocupado. No final de semana aconteceu um evento na Praça da Catedral, parece que foi um sarau para mulheres, alguma coisa nesse sentido, e que uma das apresentações recebi de mais de uma pessoa que lá teve algumas músicas que não, né, e tinha o público infantil. Então, assim, o que, que eu quero dizer? É óbvio que nós não queremos que tenha uma censura, né, que proíba a arte, a música, né? É só uma questão de equilíbrio. Não estamos aqui para impor moralismo, né? Mas a gente precisa também exigir responsabilidade. Diante disso, né, a gente tinha a princípio proposto apenas um decreto, mas o decreto a gente sabe que hoje a gente tem a administração, daqui 4 anos é outra administração, são outros, outro prefeito, né, enfim, nós vamos estar encaminhando uma lei e vamos estar deixando isso mais completo, né? Vamos estar colocando aí que eventos onde tem público infantil, espaço aberto, a gente possa amarrar melhor isso aí. Então, o nosso projeto já está elaborado, já vamos estar subindo. Então, quero deixar claro, não se trata de censura, nem proibir arte, música, de forma alguma. Quem gosta vai poder ir lá, de acordo com o público, de acordo com o gosto, enfim. Mas quando se trata de criança e adolescente, a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, vamos estar subindo esse projeto de lei, vamos estar complementando melhor, porque eu acho que não ficou claro, como, por exemplo, nesse evento que tivemos no final de semana. Então, é isso, né? A liberdade nunca pode ser desculpa para a negligência. Então, a gente precisa deixar isso claro. Então, estarei subindo esse projeto de lei, vamos estar explicando, bem explicado para os colegas, para a gente poder fazer algo aí certinho, que a gente possa sempre garantir os direitos, né? Como diz lá a Constituição Federal, no artigo 227, criança e adolescente é prioridade absoluta. É a única vez que a nossa Constituição fala em prioridade absoluta, é quando se trata da criança e do adolescente. Aqui no município, a criança e o adolescente têm voz. E eu sei que todos os meus colegas aqui também defendem, entendem o motivo. A nossa luta não é uma luta de agora. Desde 2008, de forma ativa, como missionário, atuo na proteção, no cuidado das crianças e adolescentes. Muito antes disso, de ser missionário, hoje sou pai, tenho 3 filhos, então a gente quer preservar aí, seguir a Constituição Federal, que garante a prioridade absoluta. Então, nessas pautas, eu estarei aqui sempre defendendo e sei que tem o apoio dos meus colegas. A minha fala é essa, presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Matheus Dias. A mesa, a presidência está sempre de ouvido atento aos pedidos vereadores, da mesma forma que atendendo o doutor Delano, a gente também atendeu o seu pedido. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Presidente, boa tarde vereadores, vereadora, quem está aqui nos assistindo, vocês pela TV, e mandar um beijo para minha mãe, mãezinha, que eu tenho certeza que nesse momento está nos assistindo. Um beijo, te amo. Obrigado pelo carinho. Senhor presidente, hoje eu tenho muita notícia boa. Trabalhei muito essa semana, principalmente ontem. Agradecer aqui, né, o Matheus, que está aí presente através do executivo, ouvindo aqui as demandas dos vereadores e levando todas as pautas para o executivo. E agradecer ao executivo aí pelo carinho. Né, hoje estou aqui levando e honrando ao Periquito Beleza, através lá do bairro Planalto, onde teve uma demanda, agradecer o Lucas pela pintura, né, e agradecer também a turma que está fazendo a limpeza no bairro Planalto, e população do bairro Planalto, pode ter certeza que vocês precisarem desse vereador, estarei sempre à disposição de vocês. Também, eu não consegui falar totalmente sobre o Parque da Ilha, agradecer aqui, né, o Rodson. Então hoje o Rodson veio com um projeto, uma parceria, que eu fiquei muito feliz. E assim, a gente tem que estar aqui juntos, vem coisas boas aí pelo esporte, e agora aí a ADC, a Associação de Ciclismo, ouvindo esse projeto, que tomara que dê certo aqui na Câmara Municipal, juntamente eu e o Rodson, trazendo um trabalho de mobilidade urbana para a nossa cidade, pode ter certeza que a nossa cidade cada dia vai crescer e preocupar com a saúde e com a qualidade de vida da população, e logo, logo nós vamos trazer notícias. E acompanha as minhas redes sociais, acompanha a rede social do Rodson, que vocês vão estar sabendo desse projeto que nós, tanto que ele me apresentou aqui, que vai ser assim, vamos deixar a marca para a nossa cidade. Mostrar que a cidade de Vinopolitana, a cada dia que passa, está andando é para frente e não para trás. E aí eu venho falar do Parque da Ilha, está terminando as nossas limpezas, a manutenção de lá, e avisar a turma do basquete. Galera, só um pouquinho de paciência, mas tenho certeza que na hora que terminar a sua quadra de basquete, vocês vão poder divertir com segurança naquele espaço. Agradecer ao Juninho, mandar um abraço para vocês aí, a galera do basquete do Parque da Ilha, e sabe que pode contar com esse vereador aqui, que eu sempre estarei à disposição, principalmente quando fala de esporte. Dando seguimento aqui, foi a limpeza do Rinaldo Valério, onde ainda não terminou, Rinaldo Campos, corrigindo aqui o bairro. Rinaldo Campos fez uma limpeza lá, mas ainda não terminou da limpeza, mas pode ter certeza que eu estou fiscalizando e fazendo o pedido do Edinho lá para ter esse carinho nessa limpeza. E fiscalizando ontem e ontem de ontem, recebendo aqui um comunicado da população do bairro Candidez sobre o posto de saúde, a falta do médico. Já entrei, tinha entrado em contato com a nossa secretária competentíssima, a Sheila, e ela comprometeu comigo que logo vai resolver esse problema de vocês. Sabendo que aquele médico que está lá é mais médico, é um projeto do governo, mas nós estamos aqui fazendo o papel nosso de fiscalizar. E pode contar comigo que tenho o maior carinho de poder preocupar com a saúde de vocês. Então, obrigado pelos recados e as notícias que vocês me deram aqui para a gente dar esse seguimento. Então, pode ter certeza. E vou dar o seguimento aqui falando sobre o complexo esportivo, que está a todo vapor. É o primeiro complexo esportivo desse vereador nessa da academia, lá no Belo Vale, mas com muita felicidade, todos os dias estou indo lá fiscalizar e ver se a obra está ficando parada, mas está indo da forma que foi colocada no seu calendário. Então, obrigado aí pelo carinho
o pessoal das obras, que estão olhando e fazendo com carinho. E aí sim, população. Aí eu recebi muitas notícias de vocês aí, algumas ideias aí, sobre o espaço do complexo esportivo. Já acatei, estou levando também para o executivo, porque essa obra não é minha, é uma obra do executivo, e nós temos aí acatar, né, e fiscalizar. Mas é um projeto nosso, que foi uma emenda impositiva do Eduardo Azevedo, juntamente com o nosso Domingos Sávio, mas pode ter certeza que os pedidos de vocês vão levar para o executivo para que vê se pode colocar naquele espaço complexo esportivo. Agradeço aí o carinho de vocês aí e pode ter certeza. Meu bairro Cidil, onde eu moro mais de 40 anos, com muita felicidade, é um complexo, na verdade, é o que o prefeito falou que era um complexo esportivo, não é um complexo esportivo, é uma praça onde vai ser colocada uma praça através da emenda do Eduardo Azevedo, agradecer ao nosso deputado, e agradecer ao Braga, agradecer à turma aí, porque foi um pedido meu desse vereador, de alguns tapa-buraco naquela região. Eu acho que também é importante. Só não vou colocar a foto aqui, é o meu papel, é ouvir a demanda, é o pedido de vocês e tentar acatar da melhor forma possível. Então, obrigado aí por ter olhado aí o bairro Cidil, tapa-buraco, e vem a nossa Lagoa Cidil. Refaço e refalo novamente. Falaram que talvez que seja um conto de fada a Lagoa do Cidil, a revitalização da Lagoa Cidil. Beleza. Hoje, vocês têm um vereador aqui que não gosta de fazer contos de fada. Ele gosta de fazer as coisas acontecer. E foi uma reunião de muitos dias conversando com o executivo. E pode ter certeza que não vai ficar em contos de fada igual ficou 40 anos atrás, não. Agora vai acontecer e com muita felicidade está podendo fazer parte disso. E fico muito feliz, presidente, o senhor pronunciando aqui sobre a iluminação lá do bairro Porto Velho, porque é uma demanda nossa aqui, o senhor sabe muito bem, nós estamos sempre lutando, e aqui nós não temos vaidade, nós temos aqui que atender o povo. Fico muito feliz de você passar essa nova notícia para a população, que é merecedor aquele bairro antigo, né? E aí, vindo da palavra do senhor, sabemos que quando você fala e pronuncia, e nós todos vereadores falamos, é uma coisa que é verdade. A gente não ficamos na fala, nós mostramos a realidade de tudo. Para me fechar a minha fala, ontem foi o Dia Mundial e Internacional de o quê? Muito bem. Os autistas. Autismo. E está aqui, ó, pregada no meu peito com o maior carinho. E aí, só falar é igual a gente fala. Todo mundo fala, né? Eu acho que o autismo, eu acho que agora que todo mundo tem as redes sociais em mãos, cada filme, a cada motivação, e saber que será que do seu lado tem um autista, na minha academia eu tenho. Mas para mim, ali ele é normal. Ali é uma pessoa comum. Mas ele precisa de ter um olhar diferente. Aí que está. Aí que nós temos que aprender, dentro da educação, a inclusão. É fundamental. E nós precisamos ter um olhar diferente para essas pessoas. E aí, como o vereador Anderson da academia pode contribuir de alguma forma? Primeiro que eu já contribuo com as minhas aulas de arte marcial com essa inclusão, que tenho o maior prazer. Eu nem precisava de estar falando isso, porque eu faço isso por mim e não para aparecer para os outros. Mas como eu, Anderson da academia, como vereador, pode contribuir? Sim, ontem nós tivemos um encontro lá na faculdade Unifenas, onde tive o maior carinho e a receptividade de lá, onde esse Anderson, vereador, vai colocar uma emenda positiva para a ONG Céu Azul. Quero agradecer a todo mundo da direção, ao pessoal do Céu Azul, que agora tem uma inclusão nossa, ó, uma emenda positiva para colocar nessa faculdade, trabalhando com um professor de educação física, o projeto Supera. É um trabalho de inclusão e principalmente com os autistas. Então, fico muito feliz poder continuar um projeto que eles vêm fazendo e agora sim, com o vereador na academia, podendo contribuir com os autistas. Então, fico feliz e pode ter certeza. Agora sim, aí o professor de educação física falou assim para mim, Anderson, fiquei muito feliz, sabe por quê? O que você está fazendo não é só para a minha área como professor, mas agora eu consigo contratar estagiários da área de educação física, da área da psicologia e da área da fisioterapia. Então, significa que eu acho que eu estou fazendo bem para a nossa cidade. Senhor presidente, Obrigado pela palavra de hoje. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do PT, o vereador Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população que nos assiste aqui presente em plenário através da TV Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, hoje eu, quando estava chegando, né, para trabalhar, né, na tarde de hoje, participar da reunião, esbarraram no meu carro na porta da Câmara. Foi um senhor que estava saindo do cartório, dei a ele meu telefone, que eu já estava atrasado, num voto de confiança, ele me ligou, falou que vai dar toda assistência. Mas eu quero dizer, eu iniciei a reunião aqui hoje dizendo isso, porque em momento algum isso me abalou, porque hoje eu estou num dia muito feliz. E para você que está nos assistindo, hoje é o dia da votação do meu primeiro projeto de lei aqui dentro dessa casa, e um projeto de lei que também faz parte da minha história. Queria compartilhar com vocês que hoje nós trouxemos, né, para votação, e aqui queria também agradecer as comissões dessa casa que tramitaram com o meu projeto. Um projeto muito importante para a nossa cidade, um projeto muito importante para a justiça social, que é a criação, né, autorização, é um projeto autorizativo, que autoriza o Poder Executivo a criar o meu kit escolar. Antigamente, quando eu fui aluno da rede municipal de ensino, aluno da Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, lá no bairro Tietê, eu tenho lembranças dos melhores dias de aula. E os melhores dias da escola era o dia de entrega de kit. Isso eu estou falando de 2005, 2006, na época quem tinha o prefeito da cidade era o Demétrios, e a prefeitura fornecia o kit escolar para os alunos das escolas municipais. E aquele dia era um dia feliz para mim e para todos os outros alunos. Sabe por quê? Porque o início do ano, para as famílias, é apertado. Para quem tem 2, 3, 4 filhos, mais apertado ainda. E vem IPVA, vem IPTU, né, tem gastos com farmácia, tem muitos gastos. E para educar, para poder fazer parte da educação, o que a gente puder fornecer está preconizado na LDB. É responsabilidade e dever nosso, para que a gente possa dar o mínimo de estrutura para aquela criança que tem desejo de aprender, que ela possa. E aí, quero aqui ser transparente, né, para a população que está nos assistindo, esse é um projeto de lei autorizativo, e nós teremos que fazer outros debates mais para frente. Nós precisamos debater a inclusão dele dentro do orçamento, né? Nós temos que debater com vários setores. Mas hoje, se a gente conseguir, né, e peço o voto favorável dos meus colegas vereadores, pela aprovação desse projeto, nós já estaremos dando um grande passo em prol da educação de Divinópolis, em prol daquelas pessoas que mais precisam. Separado ao projeto autorizativo, eu também subi com uma indicação de projeto de lei. E aí, não fiz isso no projeto, porque senão ele perderia o caráter autorizativo, e a Procuradoria da Câmara, né, me deu essa orientação. E nessa indicação a gente coloca, né, os materiais que a Prefeitura, no momento de regulamentar, poderia aderir, né, se é um caderno, quantos, qual o tipo, caneta, a gente coloca toda essa orientação. E o principal, que eu também queria já reforçar também, é que é um projeto que, infelizmente ou felizmente, a gente não pode fazer segmentado, né? Eu já vivi isso. A gente não pode colocar apenas para quem é baixa renda, apenas para quem tem CAD único, apenas para quem é beneficiário do Bolsa Família, porque senão você segrega, principalmente dentro de uma escola. Porque na hora que doa, né, que repassa o kit escolar para aquela criança que está cadastrada, por exemplo, em algum programa federal, e o outro não recebe, automaticamente aquela criança vai ser taxada como a criança mais pobre da turma. Então a gente tem que trabalhar a universalidade e tentar trazer esse benefício para todas as crianças. Então eu conto primeiro com o apoio dos vereadores pela aprovação desse projeto hoje, e depois nós teremos ainda uma luta mais longa, né? E aí conto com a participação das pessoas engajadas com a educação, com o movimento social qual eu faço parte, com o Conselho Municipal de Educação, para que mais para frente a gente possa trabalhar para incluir isso dentro do orçamento, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, né, todas as crianças e famílias de Divinópolis. Em segundo ponto, queria falar, senhor presidente, tive acesso esses dias a alguns vídeos e reportagens de pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, queixando de elevadores quebrados nos ônibus em Divinópolis. Queixando, inclusive, né, alguns apontando de relatos que chegaram a cair do elevador. Outros dizendo que tem que ficar no ponto até que um ônibus passe com o elevador que funciona. A minha assessoria esteve presente na reunião da CASP, ao qual foi alegado que formalmente não tem registro de elevadores quebrados nos ônibus. E aí quero dirigir para a população que nos assiste e falar a importância assim. Quando a gente vai para a imprensa, marca o vereador com o vídeo de algo que está acontecendo, principalmente no transporte público, um ônibus que furou, o elevador que está quebrado, algum descumprimento de contrato da Transoeste, é importante para dar visibilidade. Mas a gente tem que fazer o principal, que é usar o canal oficial da CETRANS para fazer a denúncia. Porque a partir do momento que a gente formaliza a denúncia, nós, enquanto vereadores, temos mais facilidade para poder fazer a cobrança. E aqui, quero chamar a atenção, né, para essas pessoas que fizeram essas reclamações, porque a CETRANS disse que não teve nenhum tipo de reclamação formal e que faz semanalmente o acompanhamento dos ônibus, né, e vistoria para que eles possam circular na rua. Eu queria fazer um pedido, e acredito que a maioria dos vereadores deve concordar comigo, que a CETRANS divulgue o dia que eles fazem esse acompanhamento para que nós possamos fiscalizar junto. Nós somos fiscalizadores. Então, um dia, não tem problema para mim ter que acordar mais cedo e lá antes dos ônibus sair da garagem pedir um por um. Eu tenho uma assessora que foi trocadora, ela sabe operar o ônibus e falou que se precisar me ensina a operar o elevador. Então, um por um, vai lá e mostra se o elevador está funcionando ou não e a gente já resolve isso com transparência da parte dessa casa. Até porque os relatos, dessa vez, tomaram a imprensa, mas são constantes e as pessoas que têm mobilidade reduzida, os cadeirantes, principalmente, sempre queixam a dificuldade deles de usar o transporte coletivo dessa casa. E aqui também quero endossar a fala do vereador Josafá, que disse que a comissão de administração vai convocar, né, as empresas e também o secretário para estar presente aqui para uma reunião de esclarecimento a respeito do transporte público, dizer que a gente tem que reforçar para que o proprietário da Transid, que é a majoritária, venha e não apenas um representante. Até porque quem recebe lucro da empresa é ele, não é funcionário. Quem tem que responder pela empresa que tem é o proprietário. E aqui quero dizer que já encaminhei vários requerimentos à prefeitura pedindo contrato, pedindo cópia de documento, extrato, e na hora que chegar, fiz contato também com o deputado federal Gilmar Tato, que é um dos deputados federais que tem domínio no transporte público. E ele se disponibilizou em me ajudar na fiscalização do transporte público de Divinópolis, para que a gente possa, de fato, fazer uma auditoria, para saber todos os descumprimentos de contrato, e aí sim, conto também com o apoio dos vereadores dessa casa, para a gente dar seguimento com o pedido da CPI, e que a gente possa, de fato, ter tolerância zero com essa empresa que tanto prejudica a população de Divinópolis. E aproveito também que estamos na Semana do Autismo, e que estamos também com a pauta do transporte público em alta, para dizer que ontem mesmo, quando terminou a caminhada do Dia Mundial do Autista, eu fui dar uma entrevista ao lado da Scarlett da ONG Céu Azul, sabe, Anderson? E a Scarlett fez uma fala muito importante na entrevista, dizendo da dificuldade de uma pessoa que é autista, que tem laudo, conseguir o passe livre na cidade de Divinópolis. O relato que ela fez, inclusive, fala de uma fila de pessoas que estão aguardando há meses. E a gente tem que pensar que são pessoas que têm um laudo, e para se ter um laudo é uma dificuldade danada, e aí que a gente tem que ressaltar da dificuldade que já é para ter um laudo. Nós precisamos facilitar esse problema. Nós precisamos facilitar que a pessoa que tenha o passe livre, tenha direitos, tenha um passe livre facilitado. E também, né, quero dizer que encaminhei ao Executivo Municipal um requerimento para que ele possa nos apresentar quantas pessoas estão paradas na fila, quantas pessoas já foram concedidas desde que a Transid assumiu nessa questão da liberação dos laudos, quantas pessoas são atendidas por mês, porque também entrar numa fila sem saber a quantidade de pessoas que sai dela é muito difícil, né? Então também quero deixar aqui meu apoio, principalmente às mães atípicas, que nós estaremos também entrando nessa luta e acompanhando de perto o andamento da fila do passe livre, que é direito e nós precisamos facilitar o direito e não dificultá-lo. Sem mais para falar na tarde de hoje, eu queria agradecer, né, a população que nos assiste e também o presidente interino pela sessão da palavra.
Parabéns pela palavra. Na sequência, líder do governo, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público nos visita aqui no plenário. Boa tarde especial ao meu amigo Renato, né, lá do Hospital São João de Deus, que está fazendo uma visita para a gente aqui. O Renato é um parceiro nosso. Boa tarde a você e a toda a equipe do Hospital São João de Deus, que a gente aqui é suspeito de falar que faz um excelente trabalho no Centro-Oeste e em Minas Gerais inteiro, é referência, né? Senhor presidente, nós vamos começar a nossa fala de hoje falando sobre a nossa fiscalização, porque eu anunciei aqui os complexos esportivos lá do bairro da Vanusa, falei sobre limpeza e tal, e nada melhor do que fiscalização. Então eu estive lá hoje, né, tem uma foto aí para mostrar aí, o complexo da Vanusa, eu e meu amigo, o Capitão América, a gente estava lá hoje fiscalizando as obras lá, então as obras estão a todo vapor, e pode ter certeza absoluta, está falando é o vereador Ney Burger da região sudeste, todo problema que tiver em qualquer complexo, nós vamos lá e vamos tentar corrigir. A empresa pode ficar brava, pode fazer o que for. A gente vai lá e vai corrigir, vai fazer o que for melhor. E está ficando excelente. Está aí o pessoal da empresa mostrando para nós lá o projeto. Então é mais um complexo, é mais dignidade lá no bairro da Vanusa, né? A gente pôde ver que vai ficar excelente. A gente está vendo que está saindo do chão agora, mas vai ficar excelente. Então, mais uma vez, a gente agradece muito ao prefeito Gleidson, ao deputado que despeja a emenda em Divinópolis, Eduardo Azevedo, que é mais uma emenda dele, viu? Então tem um monte de vereador aqui mostrando emenda, obras e mais obras desse deputado que realmente valoriza e despeja emenda na cidade de Lopes, que é o Eduardo Azevedo. E esse complexo é mais uma emenda dele, né? Agradecer muito também ao pessoal da empresa que atendeu a gente bem lá. A gente fiscaliza, e é o nosso dever fiscalizar, né? Também falar da instalação e a limpeza lá do complexo Dona Rosa. Eu acho que isso não tem foto aí não, né, Dorel? A gente instalou a academia ao ar livre lá, foi instalada a academia ao ar livre lá no complexo Dona Rosa, está fazendo a limpeza porque dia 22 é a segunda etapa do Master, que é o único campeonato que é segunda e terça-feira, campeonato de futebol lá no campo do Dona Rosa. Então a gente estava lá acompanhando a limpeza, foi muito, mas muito bacana mesmo, está ficando muito bacana mesmo a limpeza de lá. Senhor presidente, agora quero falar o seguinte, foi publicado ontem no Diário Oficial o decreto executivo de número 16.625/2025, né, que autoriza os ônibus de excursões particulares a fazer embarque e desembarque dentro do terminal rodoviário da nossa cidade. Isso é um ganho enorme, tanto para os organizadores de viagem, quanto também para os viajantes que terão toda a infraestrutura, contarão, né, com toda a infraestrutura da rodoviária, né, com banheiros, lanchonetes e outras comodidades ali, né? Tendo em vista, né, que a gente sabe que a maioria dessas excursões e viagens sai e chegam de madrugada ou à noite, né? Ali é um local mais seguro. Então é um gol de placa, né, que o secretário Lucas faz juntamente na pasta da CETRANS, que essa pasta é dele também, né? É um gol de placa, porque agora esse especial, senhor presidente, essa turma que faz especial para a praia, vai para Aparecido, qualquer tipo de excursão que a gente vê aí que a maioria sai de praças, sai de ruas mais movimentadas e acaba trazendo um transtorno para os moradores e até mesmo para os passageiros que vão fazer essas viagens aí. Então, a partir da data de ontem, foi publicado esse decreto, né? E a rodoviária de Divinópolis está à disposição disso. Então a gente parabeniza o nosso parceiro, né, e secretário Lucas, por esse brilhante, porque muitas vezes você vê pessoal aqui na Pernambuco, perto do fora, cheio de mala nos passeios, atrapalhando o pessoal passar, até para eles mesmo, quando eles chegam de madrugada, até que o pessoal chega, então fica muito assim, desproporcional. Fazendo esse embarque e desembarque dentro da rodoviária é um ganho, mas é um ganho muito bacana para a cidade de Divinópolis. Senhor presidente, agora eu falar do PL-015-025, do meu amigo Vitor. Vitor, um gol de placa. É o que eu tenho para te falar isso. Um gol de placa, vai ter o nosso voto favorável.
Eu lembro também, né, e parabenizo, na época o prefeito, você foi brilhante, o prefeito Demétrios, né, que além do kit, davam a camisa também. Eu lembro disso, além do kit, dava a camisa também. Um gol de placa. A gente sabe que a questão, né, gente, é a previsão orçamentária, que para esse ano também não vai dar mais tempo, né? Então, a gente vai trabalhar isso. Parabéns por fazer essas... Você já adiantou aí que vai fazer essas audiências, né, para pôr em prática. Mas eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. O que que acontece? É para isso que serve emenda impositiva, colocando no lugar certo. É para isso que serve. Não só o vereador Vitor, mas todos os vereadores aqui, ó, nós temos que fazer isso. Colocar emenda impositiva para ser paga o ano que vem. Vai ser paga na data certa. Aí a gente vai fortalecer o projeto do nosso colega e fazer a nossa função, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do povo. E o dinheiro do povo voltando para o povo. Então as emendas impositivas vão servir para isso. Se cada vereador doar um pouco também, e o qual a gente faz sempre aí, ó, eu tenho certeza absoluta que aí a previsão orçamentária vai dar e sobrar. Aí vai de todos os vereadores também aqui usar essa emenda no local certo, na hora certa, que é para esse tipo de porque para mim foi um gol de placa esse kit escolar, o Vitor está de parabéns, né? Senhor presidente, só respondendo aqui, o Vitor, acaba de terminar aqui a reunião com a empresa, eu cobrei isso, sobre a questão lá dos laudos, eu cobrei ontem e mandei até um áudio para o Lucas, um áudio meio grosseiro, porque o pessoal está me cobrando, porque nós falamos aqui, anunciamos a empresa aqui. Então, ele até trouxe o celular comigo aqui, que amanhã ele já vai começar a agendar as consultas de novo. Eu trouxe o celular aqui agora, aqui porque eu fiz essa pergunta para ele, pus uma interrogação que ele não me respondeu ontem. Ele acabou de me responder aqui agora. Então, amanhã vai começar a agendar essas consultas. E a nossa função de vereador é essa, é cobrar, fiscalizar, mas também não só mostrar o problema, mas trazer a solução. É o que nós tínhamos para hoje, nós vamos rompendo.
Obrigado, vereador Neiburg, líder do governo. Passando para a segunda parte, trabalhos, solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos.